Yeah, selva caste é a mente que vai ferver com Pietra Sena. É só aprender, disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem comigo, é ponta cate de campeões. Conversa direta sem enrolação, foco e perseverança em cada ação. No ringue da vida é só preparação, a mente afiada, o corpo em ação. Cada treta é um degrau, é só evolução. Não é sorte, é treino, foco, visão. Selva caste é escola, disciplina na mão. Selva caste é a mente que vai ferver com Pietra Sena. É só aprender, disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem.
Tá fácil, cê vai ver. Na mente dos campeões a chave é vencer. Selva casta é mais que papo, é lição. É disciplina, força, é foco no coração.
Bem-vindos ao sexto episódio do SelvaCast. Completando o sexto episódio hoje. Semana passada nós estivemos aqui com pessoas super especiais, nosso secretário Renato Junqueira, trazendo várias novidades dos acontecimentos daqui de Brasília, trazendo muitas coisas para os atletas daqui de Brasília, falando de Bolsa Atleta, falando do Compete, falando das corridas. Inclusive eu vi que vai abrir as inscrições para a Corrida de Reis, inclusive quero participar, viu, senhor secretário? Vamos estaremos correndo juntos. Tive também a presença do Pedro Lins, mais conhecido como Pedro Carneiro, porque ele não gosta que chame de Pedro Lins.
Ou Pedrão.
Ele que faz o meu planejamento de carreira, planejamento de grandes nomes do UFC, inclusive o Cezinha, que ganhou agora, né? Menino, foi uma luta muito bonita. Tive o Mike Lima que vai lutar no Jungle Fight, dia 18, tá em preparação, o homem é brabo, viu? E hoje eu estou com pessoas super especiais, representando minha equipe maravilhosa, Impacto Team. Estou aqui com o mestre JP, João Simão e o Tio El, mais conhecido como Vel Almeida, mas eu chamo de Tio El. E aí, gente, falem boa noite.
Boa noite, Pietra.
E aí, Pedrinha?
tudo bem com vocês? Como vocês estão?
E aí, tudo jóia, você?
Eu tô bem demais, graças a Deus. Muito feliz que vocês terem aceitado o convite. Obrigado por terem vindo. Oi, meu empresário, tudo jóia?
Começando o sexto episódio do SelvaCast, ó, já vou começando anunciando uma super luta que vai acontecer lá em Unaí, viu? Chicão versus Braulio, tá marcado, viu? O pessoal que tá acompanhando de Unaí aí, se prepara que essa veio pra bombar. Fiquei sabendo nos bastidores, viu? Fiquei sabendo dos bastidores aí. Tô acompanhando. Galera de Unaí, já coloca aí na agenda e vamos que vamos.
Você gosta, né, tio?
Olha a cara dele, olha a cara dele.
Rola, né? Vai rolar.
É bom, né?
É bom, tem que ter.
Tem que ter a resenha, né?
Entretenimento, né? Pra todos nós.
É, com certeza.
No episódio de hoje, a gente tem muitas novidades para falar dos eventos aqui de Brasília, da Impacto Team, dos atletas. Faltou a Duda. O mestre queria que a Duda estivesse aqui para contar um pouquinho da trajetória. Ela que foi uma das primeiras alunas da Impacto, né? Conta aí um pouquinho pra gente.
É, daqui da... Na verdade, da leva de lutadores que a gente tem atualmente, a Duda... Ela é uma das que está aí desde os 11 anos de idade com a gente, né? E tem, agora já está indo para a segunda luta profissional, então isso daí para a gente é muito legal. Porque é uma menina que chegou ali na academia, que os pais colocaram porque estava gordinha para emagrecer, né? Só aquela historinha de sempre, que a gente que é dono de academia sabe. E hoje está indo para a segunda luta profissional como uma grande atleta que a gente tem ali, inspirando novas gerações. Inclusive eu sei que inspira a Pietra também.
Sim, demais.
E isso daí é muito legal para a gente. É muito legal mesmo, assim, para quem é professor, mestre. E é um negócio diferenciadíssimo a gente ver assim, sabe? Vocês crescendo. É muito bom.
Inclusive, a segunda luta da Duda vai ser no STR, né? Isso, Brasília vai chegar em peso.
Vamos começar falando do STR já?
Vai.
Muito legal, cara. Ó.
Soltaram muitas novidades hoje.
Não só a Duda, se Deus quiser, a gente vai levar, né? Ela chega arrepiada lá do STR, lá, porque né, o Thiago e o Torres são os dois organizadores lá do STR. São pessoas muito legais. Então, pra quem esteve lá no STR, lá sabe... São duas pessoas que tratam o público ali, do geral, né, os professores muito bem. Então você se sente acolhido quando você tá lá nesse evento. Um evento muito bem organizado, né, tudo no horário, tudo cumprindo, tudo no horário. O evento bonito, né, dentro de um local bonito lá, que é dentro de uma balada lá. Agora esqueci o nome lá, mas se tivesse alguém... Ô, Thiago, se estiverem assistindo aí, solta aí pra nós lá. Acho que é Baruque, o nome da balada lá. É... Não, Baruque não, Baruque é uma loja de prata lá. E o STR hoje, ele virou não só um evento que a gente vai lutar, mas virou um parceiro, né? Então o STR agora, nessa edição já, a gente vai estar anunciando uma grande parceria entre a Federação do Distrito Federal de Muay Thai, Confederação Brasileira de Muay Thai de Boxe Tailandês e o STR. E a gente está levando a chancela para lá. Então, juntamente em parceria com a Federação do Distrito Federal de Muay Thai, Boxe Tailandês, a nossa federação, qual sou presidente hoje, nós estaremos fazendo uma delegacia mineira, né? Ali, e vamos formar uma seleção do Norte Mineiro ali, de BH. Já existe a Federação a Federação Mineira de Muay Thai Boxe Holandês, do nosso querido presidente Nuno, só que ele atua no sul de Minas. E é muito longe, cara. Ele não vai conseguir. Minas é muito grande, né? É o maior estado do Brasil, né? Minas.
É um deles,
né? Acho que é o maior
Amazonas,
estado.
Amazonas, né?
É, tem Amazonas lá também. Então a gente conseguiu esse direito junto ao grão-mestre Munil Adriano. Conversei com o Nuno também, que é o presidente da Federação Mineira. E aí nós vamos então estar atuando ali em Minas Gerais, juntamente com a organização do STR, em parceria ali. E não só o evento STR, né? Então é legal, né, cara? A gente começou jogando a bomba assim, ó, pá, Pietra, é muito
não,
louco.
Claro
aí,
que não.
Bom, você treinou bem essa menina, viu? não só isso, em junho, no dia... Já confirma a data, se não me engano, dia 29 de junho, estaremos realizando o Campeonato Mineiro de Muay Thai, ali no norte de Minas, ali, né, lá em BH, estaremos realizando o Campeonato Mineiro de Muay Thai, uma organização conjunta da nossa federação, da Impacto, do STR e tudo isso. Então, olha só, galera de Minas aí que estiver nos acompanhando, se preparem, cadê a câmera aqui? Pá, tá ali. Então, se preparem, que vai ter aí, a gente vai formar grandes campeões mineiros aí, dentro de BH. Bora, hein?
Tá vendo aí, né? Muitas novidades.
Lá no STR vai ter Duda, na segunda profissional. Já são lutas confirmadas, tá? Duda, João. O João Silva e nosso querido João Pedro Simão fazendo ali a luta principal. STR, ó, o STR tem uma regra lá que só se disputa cinturão quando é GP. Mas eu quero um cinturão pro João pra essa luta aí, STR. Eu quero trazer esse cinturão pra Brasília. Não é não, João? Fala aí. Tamo pronto, vai ser uma honra. Já tem nove cinturões. E vai ser uma honra ter um cinturão do STR aí na nossa prateleira. Se Deus Amém. Quiser, a gente vai trabalhar duro. O adversário também é duríssimo aí. A gente já sabe o adversário, o STR não anunciou ainda, então a gente não vai anunciar, né? Mas um adversário duríssimo, a gente tá trabalhando duro e eu gostaria muito de amarrar um cinturão aí, né? Trazer mais um aí pra casa com o meu querido João Pedro Simão aí. Então, prepara aí pra nós esse presente aí.
É, vai ter show.
Tá vendo, né? Brasília vai chegar em peso no STR.
E já tem promessa de luta pra Pietra lá também.
Eita, chama!
Felipinho Santana também vai estar lá lutando. Provavelmente Camilinha também, acho que a gente já tem uma lutinha amarrada lá. Então assim, se Deus quiser, a gente vai conseguir descer lá com umas 10 pessoas pelo menos pra tá brilhando lá no evento Desafio Minas contra o Distrito Federal. Vamos
Rapaz.
Chegar lá.
Vai ser massa.
Não, vamos chegar lá pra arrepiar, tá ligado?
Tá ligado. Como é que estamos aí, meu empresário? E o chat?
Cara, aqui tá bombando, ó. Já tem uma hashtag que tá subindo aqui, o Naion. Então a galera tá...
Que massa.
Tá bombando aqui, tio.
O time é forte e eu represento mesmo.
Dá só uma baixadinha no seu microfone que tá parando.
Pronto, chega um pouquinho mais perto aí, ó. O Naion é a hashtag que tá bombando aqui.
Bonitinho.
No nosso chat aqui, viu? A galera de Unaí vai representar hoje. A galera tá começando a chegar. Já vai convidando aí a galera que ainda não se conectou no SelvaCast. E lembrando que você depois ainda pode escutar os outros episódios pelo
Spotify.
No Spotify.
Pelo podcast. Tio El, eu coloquei uma caixinha de pergunta lá hoje, né? E a galera só mandou pergunta pra você. A Ludmilla pergunta pro Tio El como ele se sente vendo a evolução dos seus alunos em vários esportes. Porque a gente sabe que você dá aula em várias modalidades, né? Como é que é isso?
Então, é uma parada, assim, bem... uma coisa bem diferente da outra, mas... É muito, muito legal. Você vê uma pessoa que chega, às vezes, igual o mestre falou, eu quero só perder uns quilinhos, e passa ali 3 meses, 5 meses, a pessoa já está competindo, já está com outros intuitos, né? Não só perder o peso, né? Que isso aí vem na bagagem, né? Então, eu acredito assim, o objetivo vai mudando, né? Ao longo do tempo.
E alguns almejam até competir, como sempre acontece aí.
Dentro da nossa equipe é forte,
é
né?
Forte, né? Então, assim, eu tenho aluno que compete muito bem no Gil, no Judô, no Muay Thai, então, nem se fala, né?
Então, e vem peso quando rola campeonato aqui em Brasília,
sempre,
menino.
Sempre. O Tio Al, ele faz um trabalho muito bonito dentro do Muay Thai. É, desde quando chegou na equipe, né? Não à toa ganhou e com o nosso professor de destaque aí da Impacto nos últimos 2 anos. Mas é porque você pode contar com o Tio El em todos os momentos, né? Você vê que você pergunta assim, ah, como é que é dar aula de tantas modalidades, né? O cara tá ali, cuida da academia, cuida da família, várias modalidades, viaja, bota o pé na estrada o tempo todo aí pra viajar, pra treinar, né? Se dedica, então é muito orgulho aí mesmo, né? É, não é fácil não, o homem é forte.
e é difícil, né? Uma dificuldade que eu tive foi fazer um controle de tudo isso aí. Acho que a gente vai sempre evoluir nessa questão, né? Ministrar aula de modalidade diferente é estudar, né? Acho que estudar é a parte mais complicada, né? Que além de você ter o trabalho de cuidar de treino, enfim, estudar é uma parte mais complicada porque você tem que ter uma demanda um pouco mais organizada.
É isso, verdade. Um abraço pro Veneza, velho. Ele me faz rir até aqui. E essa vaca aí, gostei, hein? Do nada.
É a Milk Moon, galera.
É a Milk Moon.
Fala sobre, né, essa vaquinha aí, Pedro. Tá todo mundo querendo
milkshake
saber.
Milkshake delicioso
é essa,
lá, inclusive,
ó,
da Milk Moon, né?
O pessoal tava
curte,
perguntando.
Todo mundo gosta bastante.
Tava perguntando se essa seria a próxima adversária. Gosto, Pietra, né? Vai lutar contra a vaca? Não, pessoal.
Nossa, que.
Depende de quem for adversário.
Não!
Pode apelidar ela assim. Brincadeira, gente. Cadê, caraca? Vamos ser cancelados. Sendo
isso.
Cancelado de novo. Em 3, 2.
Recebi esse presente lindo da Milk Moo. Eu recebi. Como é que chama aqueles negocinhos do pescoço assim? Apoiador de pescoço? Eu chamo de apoiador de pescoço. Eu não acho que chama assim, não.
Você tinha que ter entrado e ficado no episódio todinho com aquele negócio.
Oh, mas eu ia dormir, né? Não ia apresentar. Mas eu recebi esse presente lindo do Sanderson, da Milk Moo, da Feira dos Importados. Ele tem a unidade da Feira dos Importados, da Samambaia, do Park Shopping. Inclusive, foi ele que mandou aquele lanche maravilhoso em um dos nossos episódios da Calzone. Então. Muito obrigada, Sanderson, pelo presente. Estará sempre presente aqui conosco.
Vamos levar ele pra dentro do Distritai, ué.
Uai, vamos?
Cadê o Sanderson?
Só marcar que eu passo o contato na hora.
A gente faz uma reunião. Vem,
Sanderson. Vamos, Sanderson, pro Distritai, né?
Eu acho que vale muito a pena, né?
Eu acho também.
Bom. Pessoal, tomar milkshake na vaquinha.
Tá vendo?
Agora
vai ter que botar a vaquinha pra apresentar lá. Tem uma vaquinha que eles ficam grandão lá que faz apresentação.
O moço, né, se veste assim, aí ele vai falar com as pessoas assim, as crianças que eu tô
imagina,
tudo,
tipo... a chamada do Distritai sendo a vaquinha do Milk Moo.
Eita.
Quem sabe é o patrocinador Master chegando aí, hein, Tião?
Olha que
nossa,
coisa boa.
Aí.
E você, João?
Eita.
Como você tá? Você
tô
tá
bem,
feliz?
Tô
ele tava
feliz,
treinando,
cara.
Gente. João falou que tava malhando. Falei, que horas que é pra eu tá aí? Eu falei, João, 8 horas, tá?
Cara,
aí
hoje
ele...
foi uma correria. Minha esposa tá de plantão hoje, 24 horas. Aí eu fiquei sozinho com o neném. E tinha que fazer uma corridinha.
Neném lindo.
Motivação. É, meu neném. Minha maior motivação hoje, minha esposa e meu neném.
Gente, pra quem não sabe, acho que todo mundo sabe, não precisa nem falar isso pra quem não sabe. O João, ele é tricampeão mundial. Rapaz, tu já pensou aí, ser tricampeão mundial? São duas modalidades?
Modalidades diferentes.
Kickbox e Muay Thai. É. Inclusive, voltou recentemente com o cinturão da WKU, né? É. Como é que foi essa luta? Conta aí pra gente.
Cara, foi uma experiência única, né? Porque o mestre JP tava lá em Las Vegas...
Tava
e
no
eu
UFC.
Sozinho, velho. E eu sozinho na Grécia, sabe? Primeira vez na Grécia.
Lá em Las Vegas no UFC.
É, em Las Vegas no UFC. É, aí...
Tava lá.
Cara, assim, foi um mental muito diferente, né? Eu tive que ter tido... estar com o mental muito preparado, porque os meus corners eram mexicanos, né? O Jesus Cifuentes e o Luiz Jiménez. E aí o Luiz Jiménez, que é o presidente da Confederação do México, que tava me auxiliando em tudo que eu precisava ali dentro da WKU, né? Só que assim, cara, o meu adversário era um grego,
né? Eu ia pegar o campeão deles lá pra lutar. Ele teve infecção alimentar.
Eita, que droga.
E aí procuraram outro adversário lá pra mim e pegaram o campeão dos 70, dos 80 quilos, que era um russo. Né? Aí o russo aceitou a luta. Fizemos 5 rounds muito pegados ali. Só que eu tinha uma superioridade técnica, né? Deu pra perceber, só que eu passei mal. Ninguém sabe disso, né?
Isso, você fala.
Ninguém sabe disso, mas eu passei mal, velho. Pela primeira vez na minha vida, eu passei mal numa luta.
Fui pro corner, né?
Fui pro corner do terceiro, do terceiro pro quarto round, no intervalo, minha pressão caiu, não sei porquê. O camp foi maravilhoso, a corte de peso foi fácil, né? Tudo foi muito bom, erro nenhum, hiperidratação perfeita. E aí minha pressão caiu, quase desmaiei no quarto, no intervalo pro quarto round. E aí do quarto pra frente até o final não lembro de mais nada.
Só fui,
bati mais, dá pra ver no vídeo lá depois, dá pra ver que eu bati mais, sabe? Mas o russo não caía, velho, não caía de jeito nenhum, machuquei muito ele na perna. Os colegas dele vieram falar pra mim que queriam jogar toalha, ele não deixou jogar toalha. Bati, velho, assim, foi um cinturão merecido, sabe? Foi emocionante, um lugar lá maravilhoso.
Acompanhei
Ilha de
tudo.
Rhodes, galera, se vocês quiserem um lugar pra tirar férias ou passar lua de mel, Ilha de Rhodes, na Grécia. Cara, um lugar espetacular, paisagens, um mar Mediterrâneo lindo. A comida maravilhosa. Então, assim, corte de peso lá foi tranquilo porque a comida é muito saudável deles, sabe?
É?
Muita salada, a famosa salada grega, né? Que a gente conhece. Realmente, eles fazem demais lá na Grécia. Então, assim, foi, cara. Fiz amizade com os mexicanos, né? Voltei com muitos amigos da Áustria, do México. O dono do hotel me deu hospedagem de graça quando eu quiser voltar lá, sabe?
Que chique.
Fizeram um jantar pra mim lá. Quando eu ganhei o cinturão, os gerentes vieram falar comigo, os funcionários vieram falar comigo. O gerente chegou no dia. No
Eles sábado. São super acolhedores,
Nossa,
né?
Nossa, muito acolhedores. O gerente chegou pra mim no sábado de manhã e falou: o que você vai fazer à noite? Eu falei: ah, vou jantar aqui no hotel. Não, então que horas você vai vir jantar? Não, às 7 horas. Não, então esteja aqui às 7 horas. E aí, cara, a história toda é muito legal, mas eu não vou contar muito tudo não, que é muita coisa. Cheguei lá às 7 horas, eles tinham arrumado uma mesa com flores, abriram champanhe lá, os meus amigos mexicanos estavam lá, comeram e beberam comigo, o pessoal fez um bolo pra mim, escrito parabéns pelo campeonato mundial em inglês, né, congratulations for the world championship. E aí, cara, eu vivi, assim, um holofote ali, sabe, pela primeira vez, assim. Pessoas vinham falar comigo, me abraçar, tirar foto nos aeroportos, sabe? Por causa do cinturão, né? E assim, o Mundial da Tailândia e o Mundial em Veneza em 2023 me deram um foco, assim, um holofote. Mas como o Mundial da WKU, cara, surreal, sabe? Tem muita coisa pra contar, muita história. Se for
inclusive
fazer um podcast.
Essa questão do João estar sendo campeão na WKU, abriu as portas, né, com o presidente da WKU Brasil, com o Lincoln.
Isso.
Foi uma ponte muito grande. E eu e o Lincoln acabamos criando uma amizade muito legal.
Uhum.
É um cara muito sério nas organizações de evento também. E trouxe para Brasília também essa parceria com a WKU. Então, para esse ano ainda, aqui, nós teremos 2 grandes eventos aí em parceria com a WKU aqui no Brasil.
Ah, é.
Aqui em Brasília, né, na verdade. Então, sim. Além de, a gente também vai estar viajando em
março,
né? Março, deve ficar o Arnold.
Ah, o Arnold em março.
Arnold em março, né?
Ixi, então tem luta em abril, março e maio.
Março, abril e maio, né? Muda a ordem.
Março, abril e maio. Meu Deus do céu.
Em março a gente luta K1 e Sandá, né? Que são classificatórios pro Mundial da Alemanha e Mundial da Malásia, né? Vamos lá, todo mundo, né? Petra vai estar também, né, Petra?
Vamos
gosta
lá.
De sair da porrada também. Fala que vai ter porrada, Petra começa a rir, né? Aí vou sair na porrada, que legal.
Tem coisa melhor, né, velho?
É bom, né? Então abriu as portas para essa grande parceria. Eu tenho certeza que vocês vão ver muito ainda isso, né? As pessoas, elas vão ver ainda muito essa parceria entre a Impacto, a Federação, o Distrito Federal de Muay Thai Boxe Tailandês e a WKU.
Aham.
Uhum. É a gente poder abrir mais as portas ainda. Eu falei até no treino da seleção de sábado, né? Que exatamente sobre isso, sobre grandes parcerias que a gente tem. Então não é só uma seleção de Muay Thai, é uma seleção de pessoas que querem treinar de verdade, que querem correr atrás de um sonho de ser lutador, e a gente está ali para tentar abrir essas portas, né? Então eu e toda a diretoria da federação, os atletas mais experientes, né, os treinadores, o Tiwell, a gente está ali com a federação para tentar abrir essas portas para as pessoas. Então é muito legal essa ponte. Então a gente conseguir transformar o João ali em um campeão da WKU, né? Começou lá no Arnold Sports, né, João?
Isso. Uma grande anos atrás.
Ah, e foi muito engraçado. Dois anos.
Não, porque não. A gente conheceu o Lincoln foi lá em Sandá, lutando no brasileiro de Sandá.
Nossa, essa do Sandá que no brasileiro tava com um cara grandão lá.
Também tava pesadão, né?
O João acertou um giratório na cara dele lá, coisa mais linda, um dos nocautes mais bonitos que eu vi o João acertar.
É, foi massa.
Né? É muito engraçado no Sandá, porque os treinadores falam baixo com os atletas, né?
É.
Tipo, vai, joga o jab, vai. E eu lá, e todo mundo calado, e só escutava a minha voz lá no evento.
Bate!
Assim, pra quem nunca viu eu e o João junto, o João ele é um controle remoto, né? É. Ele é um carrinho de controle remoto. É. Vou falando, ele vai atuando. Eu vou falando, ele vai batendo. Vou falando,
é que
ele
nem
vai
no Davi também. Eu vi o Davi lutando no Paulista, foi no Paulista, e aqui em Brasília também. Gente, o Davi sobe no ringue, ele fica falando e ele faz tudo. Eu fico meu isso Deus.
Você também funcionou bem assim lá em Uberlândia. Você também funcionou muito, muito melhor. Foi. Muito bem, sabe? Então eu acho que essa conexão entre atleta e treinador é o que vai abrindo as portas pra gente, fazendo a gente ser campeão, né? Porque a gente treina ali no dia a dia, não adianta subir lá no ringue depois e não colocar em prática. E a grande vantagem do João é que ele faz isso, transmite isso, consegue fazer isso em cima do ringue também. E ele tem sido exemplo pros outros atletas que estão chegando. Porque a galera fala, uai, o João tá escutando, tá ganhando. Então também tem que escutar pra ganhar. Né? Então assim, você vê até a gente tem um que a gente comentou no último Brasileiro, que foi o John, né? Sim. Não, o John não escutava nada, tio. Eu falei assim, o John dessa vez escutou tudo, né? Então assim, então tem sido exemplo isso. Foi muito legal essa parceria, só falando esse negócio aí da WKU. Então vocês vão ver aí, a gente realmente abriu as portas aí pros nossos atletas lutarem no K1 Mundial e no Sandá Mundial também, então...
Isso mesmo,
né?
Foi assim...
E assim, cresceu ali no evento, cara, vai ter as oportunidades profissionais. E oportunidade profissional na WKU hoje, do jeito que a gente tá criando, é pra ganhar dinheiro também como
exatamente, atleta. Assim, é muito interessante como o trabalho e o plantar com o tempo gera frutos, né? Porque...
E todo mundo
corre,
né? Eu
nunca ia imaginar, né? O JP fez meu corner, né, junto com o Marx, né? E quem conseguiu a luta, assim, por acaso, foi o Mestre Labareda. O Mestre Labareda falou, não, vai
abraço,
lá lutar.
Abraço, Mestre Labareda.
Abração, Mestre.
Abraço, Mestre Labareda.
Ele conseguiu a luta, não pôde estar presente, o JP sempre esteve presente comigo. Fomos lá, ganhamos, né? Há 3 anos atrás. Aí, no outro ano, o próprio presidente da Confederação, Lincoln, gostou, né, da minha atuação lá e lembrou de mim quando veio o Arnold Classic Kickbox, né, pela Federação de Sandá. Me chamou, fui lá, fiz 2 lutas de 2 modalidades diferentes, foi o boxe e o kickbox. Foi muito engraçado, porque no kickbox eu treinei o cruzado com o Mestre JP antes de ir, sabe, cruzado de esquerda, e o nocaute foi com o cruzado de esquerda.
Não, no final do treino, a gente treinou, eu tava com umas 4 horas de treino já, sem parar. Aí peguei uma manopla,
né,
governadora, eu e você, só nós dois. Aí peguei uma manopla governadora e falei, o João morto, cara. O João, nessa hora, ele já tava assim, ele tava morrendo, ele tá com uma raiva de mim já. Ele só queria ir embora, eu não deixava ele ir embora. Eu falei pra ele, vamos lá, João, mais 20 cruzadão aqui. Ele, não, mestre, eu falei, 20 cruzadas aqui agora, desse jeito e com toda a potência.
E foi justo que nocauteou o cara lá, aí desci, velho, esperei uma luta acontecer, botei o tênis, a blusa pra dentro do calção, subi
e foi lutar
pra lutar o boxe. Aí fiz 3 rounds com um moleque lá muito bom, de 85, eu acho que ele tava com 85 quilos, de 85 quilos, né? As duas categorias foram de 85.
Foi de 85,
Aí fui lá e ganhei do cara, não nocauteei, quase nocauteei. E aí, um ano depois, o Lincoln novamente veio falar comigo, João, a WKU é muito grande e não tem ninguém pra representar no Brasil. E como eu sempre gostei de você e confio em você, eu quero que você venha pro Arnold novamente, lutar em 2024, né? Bem no comecinho do ano, venha lutar uma disputa brasileira profissional de kickbox pela WKU, para você garantir sua vaga no Mundial na Grécia. E eu assim, não, que legal, né? Vamos lá. Fui lá, nocauteei o cara no terceiro round. E o ano foi, teve um Mundial na Tailândia. Aí voltamos no Mundial na Tailândia, WGP. Aí quando chegou perto de outubro, ele falou: e aí, vai ter o Mundial na Grécia, você vai? Eu falei, caraca, bicho.
Vamos.
O único do Brasil que foi pro Mundial na Grécia, cara. Eu entrei sozinho, com a minha bandeirinha de patrocínio.
Bem no dia, né? Eu fiquei triste pra caramba não ter ido pra Grécia, lógico, né?
O Messi tava lá em Las Vegas ajudando o nosso grande amigo Jean Matsumoto aí, do aluno do Mestre Munil.
Abraço, Jean. Abraço, Mestre Munil. Abraço, Mestre
Munil, é verdade mesmo. A gente foi uma época que bateu as duas datas ali, já tava com a passagem, inclusive, que eu ganhei lá do pra ir pro UFC, né? Junto com eles. Já tava com a passagem comprada e o João falou assim: Messi, deu certo nossa passagem pra Grécia. Inclusive o João investiu, né?
É.
A gente fala às vezes aí, o atleta ele tem que às vezes investir e tirar do bolso pra ir crescendo, não tem jeito. Muita gente acha que vai cair tudo do céu, né? E não cai. A gente coloca muito dinheiro no nosso bolso pra tentar chegar em algum lugar. Estamos chegando. Se Deus quiser, já a gente começa a ganhar esse dinheiro, né? Porque não é mole não, né?
É, graças a Deus eu tenho uma família maravilhosa, né? Que
família
sempre me apoiou.
De tudo, né?
Sempre me apoiou. Se não fosse eles, eu não conseguiria ter ido, sabe? Então, assim, o mais gratificante é isso. Você tá realizando um sonho, como eu estou, e estou em busca de patamares mais altos, né? E a sua família está com você. É a maior força que a gente tem para vencer, é essa, né? Porque se não for pela minha família.
Vou fazer por quê?
Por mim, legal, né? A gente fazer por nós, às vezes em primeiro lugar por nós, né? Que é o nosso sonho. Mas, assim, eu quero ganhar dinheiro pra poder, velho, dar uma boa vida pra minha família, né? Não é pra mim só, é pra minha família, né? O primeiro Mundial foi muito difícil, porque meu filho tava com 6 meses de vida, né?
O André Nenezinho.
E aí foi muito difícil ficar 9, 12 dias longe dele, sabe? Foi muito difícil, cara. Voltei, assim, eu chorava no quarto do hotel. Quando eu voltei, chorava, mano.
Chorava
tudo, ó. Fazia eu tenho 10 anos de relacionamento com minha esposa, nunca passei 10 dias longe dela, tá ligado? E aí, assim, meu filho recém-nascido, precisando da minha presença, né, velho? Aí, brother, quando eu voltei, filho, ele tava de kimoninho, velho. Minha sogra fez um kimono pra ele, velho, bonitinho assim, pra me receber, mano.
Desabei.
Aí o da Tailândia foi mais tranquilo, porque já estava mais experiente, né? Sabia que a missão ia ser cumprida, eu estava bem, já estava vindo de um Mundial e tudo. E, só que esse da Grécia, velho, esse da Grécia foi diferenciado, porque foi meu primeiro Mundial profissional, né? E eu estava sozinho, cara. Nunca tinha na minha vida, nunca pensaria que eu estaria sozinho na Grécia ali para lutar um Mundial profissional da maior organização, bate com isca, né? WKO é um absurdo de grande, a organização deles é impecável.
Eu acompanhei.
É, né? Cara, assim...
Evento, vai lá, te busca, te deixa no hotel, tudo bonitinho.
Eu liguei pro mestre JP, liguei pro mestre Lavareira, falava com a minha esposa, chorava falando com Deus, lia... orava.
Depois de campeão, me ligou bêbado, inclusive, tá?
Ah, não, cara.
Pode não, hein?
Depois da vitória, pode, pô.
O cara tava com a galera do México, né? É lógico.
México,
torná-la. Tem que mais, falar, cara. A parte real do atleta assim, também. Não é só o santinho que todo mundo tá vendo, não.
Não, tem essa, não. A gente tem o lutador tem o costume de comemorar depois que ganhar sempre, né, cara? E assim, eu tava num lugar maravilhoso ali.
Com pessoas legais.
Mas assim, antes de subir no ringue, sempre dei glória a Deus, honrei a Deus. Ganhei, ajoelhei, dei glória a Deus, sabe? Aí depois fui comemorar, né?
Tá certo, né? Como é que tá aí, meu empresário? E esse chat? Muita gente?
Chat bombando, graças a Deus. 234 pessoas acompanhando ao vivo.
Que legal.
Muitas perguntas Brasil chegando. É muitas pessoas, muita galera lá de Unaí mandando mensagem. Muitos elogios ao mestre JP. Elogios também ao João, ao Tio Els. Cara, tá muito top. A galera participando demais. Cara, e o JP falou sobre eventos. Eu já anotei aqui até no meu minhas perguntinhas. A menina tá de olho, né? Tá vendo um bocado de papelzinho aqui vendo. Na semana passada, a gente teve o secretário de esporte aqui, o Renato Junqueira. E ele
Renato.
Muitos elogios ao JP, sendo um dos principais responsáveis pela revolução que tem tido no esporte em Brasília.
É verdade.
Então isso aqui eu não preciso puxar saco, tá gravado, quem quiser assistir, assiste no episódio passado, né? Mas levando esse elogio em consideração, JP, o que, que a gente pode esperar para esse ano de 2025 em Brasília com relação aos eventos?
Vamos lá, né? Então, o Renato é um querido, cara. O Renato, ele é uma pessoa fantástica, um grande secretário de esportes que Brasília teve. Tem, né? Teve não, Brasília tem. É uma pessoa que realmente a gente vê trabalhando, vai atrás, vai para os esportes. Parceirão ali nosso, junto com o deputado Júlio César, deputado federal aí, que mudou a cara do esporte do Distrito Federal. Brasília é a capital do esporte, a gente fala sempre isso, né? Ele, o deputado Martins Machado, que está ali também. Alguns queridíssimos amigos que estão lá dentro da secretaria, né? Ele, Geraldo Barradas, o Éder Rosa, o Mitter está lá dentro agora. Né? Assim, o Mitter, por exemplo, quando fechou a academia dele, mandou todo mundo lá para dentro da minha academia, né? Não sei se vocês sabem, mas eu conto essa daí para vocês. E ele fechou para ir trabalhar com esporte de uma forma maior ainda dentro da secretaria. Hoje é aniversário dele, inclusive. Mitter, parabéns, meu irmão. Deus te abençoe aí, viu? Então, assim, todas essas pessoas, elas fazem a diferença no esporte Brasília, no geral. A gente fala da luta. Quando eu recebi esse propósito da federação, ele foi isso. Foi mudar o Muay Thai no Distrito Federal. Como que eu ia mudar isso? Eu tenho que trabalhar, cara. As pessoas acham que, vai... Tem gente que fala assim, eu fiz uma federação, agora eu vou ali e vou receber uma verba, galera. Não é assim, não. A federação vai fazer 6 anos esse ano. São 6 anos que a gente veio trabalhando, já são 7, 8 edições aí do Distritai, né, que a gente teve. No ano passado nós realizamos 3 edições do Distritai, né, e assim, 90% até hoje sem nenhuma verba, sem nada. Mas não é porque não teve verba que a gente não deixa de acreditar e de falar bem do trabalho de uma Secretaria de Esportes. Então agora na última edição, no Brasileiro e tudo, a gente teve uma verba que veio, né? A gente teve uma verba também do deputado federal que veio no Distritai, o deputado distrital, né, do Martins. Mas não é vou receber a verba, vou fazer o evento. Não, quando a gente banca para falar de um evento, igual eu vou falar para vocês aqui, eu estou falando que vai ter os eventos, independente de verba do governo ou não. Eu vou fazer esses eventos acontecerem, porque esse é o meu propósito com a federação. Então, o meu propósito é, não é pelo meu ego, não é por nada. É porque eu assumi uma responsabilidade de estar à frente de uma federação e eu vou tocar isso, é meu trabalho, é um trabalho que eu tenho que realizar. Se isso vai me trazer um salário, se isso vai me dar o dinheiro, se isso não vai ou não vai, vai depender do meu trabalho. Se me der dinheiro, ótimo. Todas as pessoas que trabalham merecem ganhar dinheiro.
Mérito de quem trabalha, né?
Mérito de quem trabalha. Agora, se eu vou ter um prejuízo, eu sou um empresário. Eu trato a federação como uma empresa. Como uma coisa que eu estou tratando para melhorar a qualidade de vida dos atletas de Muay Thai. Certo? Melhorar para gerar oportunidade para os atletas de Muay Thai. Então, quando eu vou fazer um evento, eu penso na segurança dos atletas, eu penso na estética do evento, eu penso na apresentação do atleta no evento, eu penso no meu patrocinador que quer estar lá de uma forma bonita. Então, eu penso no público que vai assistir esses eventos, porque tudo isso é muito importante. Né? Eu quero estar confortável quando eu vou assistir qualquer evento esportivo, assim como todas as pessoas querem estar também. Hoje a gente trabalha muito mais, 90% do nosso público são atletas amadores. O atleta amador, ele dá 10 vezes mais lucro que o atleta profissional, tá, gente? Desculpa, João. Mas ele dá 10 vezes. O atleta amador paga o atleta profissional, porque ele já chegou nesse patamar. Por que eu tô falando isso? O atleta amador, ele leva 10, 20 pessoas, ele leva até o papagaio pra assistir a primeira luta dele.
Paga a inscrição.
Porque todo mundo tá empolgado, ele paga a inscrição.
Todo mundo quer ver.
Tá? Então, assim, ele vai, ele divulga, ele tá empolgado com aquilo ali. O atleta profissional, às vezes, ele já tá acostumado com aquilo ali. Mas o atleta profissional, ele chama os amadores pro evento, né? Então, assim, tudo é um conjunto de coisas, tá, gente? Não tô falando que o profissional também não traz dinheiro pro evento, não. Mas Então, quando a gente pensa num atleta amador, ele tá indo viver a primeira experiência dele em cima de um ringue. Você já imaginou a minha responsabilidade? Imaginem a minha responsabilidade, cara, de tratar a primeira experiência de uma pessoa que eu posso... Ó, já me arrepia pra falar. Eu posso ou transformar aquilo na pior experiência da vida da pessoa e ela nunca mais querer fazer aquilo, ou eu posso ter nas mãos um atleta que vai entrar pra nossa seleção, se empolgar, viver, representar o Distrito Federal. Eu sou nascido em São Paulo, mas eu sou tão feliz no Distrito Federal que eu me considero um cidadão brasiliense. Eu transformei minha vida em Brasília. Então, eu preciso fazer com que as pessoas, os atletas, sintam o amor pelo Muay Thai que eu sinto. Sintam o amor pela luta que eu sinto. Então, eu faço o que eu faço em primeiro lugar. Por amor.
Boa.
Entendeu? Em segundo lugar, pelo esporte. E aí, cara, se isso virar uma consequência onde eu posso ganhar dinheiro com isso, que legal. Porque aí eu tenho a minha família pra sustentar. Eu não tô aqui pra trabalhar e pra brincar e pra ficar só fazendo oba-oba. Eu tenho minha família pra sustentar, eu tenho os meus atletas pra ajudar, eu tenho as pessoas que eu tenho que ajudar. E tudo isso depende hoje de dinheiro.
Não, né? Não precisa romantizar, né?
Não, mano.
Cara, você vê o Dana White, o cara não é pobre. Você vê os principais empresários da luta, eles não são pobres. Por que que no Brasil a gente tem que romantizar algumas coisas que não são reais, né?
Cara, se a pessoa vem falar pra mim assim, que quem faz evento ou que quem tem academia de luta não tem que ganhar dinheiro, essa pessoa não serve nem pra conversar comigo, Paulo, de verdade. Eu já corto o assunto porque aquela pessoa ela não vai entender minha cabeça, não vai entender a cabeça do Tio nem do João. Inclusive a cabeça dos meus atletas, eu mudei muito em relação a isso, porque eu tinha muitos atletas que tinham ali a síndrome do atleta mendigo. Né? Então, que tudo tem que ganhar, tudo tem. Hoje eu coloco todos os meus meninos pra trabalhar, né? Eu coloco a cabeça deles pra pensarem. Né? Os meninos, as meninas. Tá? Pega aí, a gente tava falando da Duda. A Duda acabou de fechar a turma pra ela dar aula ali, ó, com 18 anos, numa academia lá perto da minha, vai virar minha concorrente. Dando aula lá e vai abrir turma de Muay Thai perto da minha. Quem que arrumou pra ela?
Você.
Eu. Por quê? Porque ela vai trabalhar. Gente. Trabalha, corre atrás, faz o seu. Por que que ela vai trabalhar? Porque ela tem competição internacional esse ano, uma, duas, três talvez, ela tem competição fora toda hora, isso gasta dinheiro, vai muito dinheiro, então ela precisa ter uma pequena renda ali, que seja, né? A Pietra tem um patrocínio aqui, mas é uma menina que tá aqui, ó, trabalhando. Isso aqui é trabalho, gente, esse podcast aqui é um trabalho gigantesco e maravilhoso, né? Que tá mudando aí, tá trazendo pessoas, as pessoas estão se interessando pra estar aqui. Esse é trabalho. E aí, Paulo, continuando falando sobre os eventos, o que a gente pode esperar de evento, né? A gente já tem... Puxa o cronograma aqui pra vocês aqui, né?
Eita, deixa eu abrir aqui.
Você
que é atleta de Brasília, já anota esse cronograma. E antes do JP falar, galera, eu já falei isso no podcast passado, vou repetir, uma opinião pessoal minha. Você que não tem uma federação, busque uma federação, busque alguém que possa te dar um suporte. Muitas vezes as pessoas falam assim, pô, mas por que que você tem acesso a esses eventos e outras pessoas não? Primeiro que os eventos estão aí para todo mundo. E segundo, quem anda perto tem mais acesso. Então uma federação, além de te dar um suporte, ter todo esse carinho, te dá acesso, te dá visibilidade e oportunidades que muitas vezes você caminhando só não tem.
É, exatamente, só complementando isso aí, Paulo, as minhas viagens, acho que a gente fez pelo Compete em território nacional, foram quantas? A gente fez 6 viagens?
Mais. A gente foi.
Eu pelo menos fiz umas 4-6 viagens pelo Compete nacionais e 2 viagens internacionais pelo Compete. E se não fosse a federação, né? Se não fosse.
A gente fez umas 9 viagens.
Tem estudo. Caramba, bicho. Pois é. Então, assim, se não tiver uma federação, se você não tiver alguém que corre por isso, não tem como. Só contatinhos assim, só contatinho. Ah, né? Aquela. Não existe isso, velho. Se você não protocolar, fazer as coisas tudo certinho, velho. Não tem como, pô.
E as pessoas precisam de uma federação. Falam, assim, vocês estão ganhando as passagens. Gente, vou repetir.
Esse processo, inclusive, deixa eu até comentar sobre isso. No sábado passado, o mestre deu entrada nas passagens pra gente viajar pra Tailândia em maio, né? E você vê a burocracia e a organização que precisa ter uma federação dentro da secretaria. Cria um e-mail, faz um currículo de atleta, e aí vai lá, tem que mandar documento, aí tem que reenviar o documento. com o símbolo da federação, porque se você não tem uma federação ou uma instituição por você, a secretaria, o Compete não aceita. A
federação, ela tem que ser registrada, ela tem que ter inexigibilidade, ela tem que estar... Tem vários processos ali que demandou muito tempo de trabalho para que a gente pudesse chegar hoje a ponto de simplesmente pedir algo e ainda entrar numa lista de espera para ser atendido, tá?
Porque
então,
tem
quando
muita
eu recebi
gente.
A ligação do Compete, a minha resposta foi: o saldo do Compete hoje está zerado, ainda não entrou o saldo no Compete. E faltou um detalhe lá no documento que eu, mesmo tendo experiência, esqueci de colocar. Então, a gente tem que estar enviando esses documentos de volta até amanhã cedo. Então, amanhã eu tenho que pegar o e-mail de todos os atletas e vou dedicar toda a minha manhã. Então, ou seja, 6 a 8 horas de trabalho para a federação e para ganhar a passagem, tentar ganhar a passagem dos meus atletas para o Mundial. Não dos meus, mas dos atletas da seleção que estão exatamente ranqueados. Exatamente. Aí a pessoa fala, ah, mas você leva os atletas da Impact. Não, não é que eu levo os atletas da Impact. É porque eles correram atrás, foram lutar, foram pro Brasileiro, foram pro Paulista, foram no evento da WMO lutar.
Festival Nacional.
Foram no Festival Nacional. Então eles têm... Isso é uma pontuação, gente. Existe um ranking. Existe um ranking. Então não adianta eu falar assim, eu vou colocar um atleta que foi só campeão brasileiro. Sendo que eu tenho um outro atleta que foi campeão brasileiro, foi campeão da WMO, foi campeão foi campeão brasileiro da WMO, foi campeão paulista, foi campeão no Festival Nacional, foi campeão brasileiro. Cara, então assim, esses atletas tiraram do bolso também pra ir em 4, 5, 6 eventos pra subir no ranking.
Sim.
No jiu-jitsu lá também é assim, o atleta que é ranqueado, ele vai ter mais oportunidades. Então o atleta, ele cria suas próprias oportunidades também. E aí eu vou falar... Por que os atletas da Impacto têm essas oportunidades? Porque eu, como um líder da Impacto, eu pego e falo assim, bora galera, vamos. Porque o Tio é o treinador da Impacto, fala assim, bora galera, vamos. E a gente pega, tira do nosso bolso ali, contrata vanzinha quando não tem apoio do governo, contrata ônibus quando tem apoio do governo. Ou eu boto meu carro na estrada, fui pra BH agora lá, ó, tomei duas multas, arrebentei uma roda, gastei sei lá quanto de hotel, mas pra levar meus atletas pra lutar. E eu faço isso, no ano passado eu fiz 13 vezes. Eu fiz 13 viagens.
Só a gente foi viajar já duas vezes, só eu e você para São Paulo.
Falando sobre federação e o respaldo, Paulo, você falou aí, importantíssimo citar também a atuação do deputado federal Júlio César, que transformou a profissão professor de luta. Criou-se a profissão professor de luta na PL 3649 de 2020. Isso daí foi um projeto, eu estava lá junto, eu sou um parceiro do deputado Júlio César, eu estava lá junto no dia da votação. A votação nós ganhamos a votação lá, a PL está terminando o andamento dela agora, foi aprovada lá na Câmara, eu não sei todos os trâmites não, né, mas é simples, foi aprovado, foi uma coisa que andou. Então assim, para o professor ser um professor, ele tem que estar vinculado a uma federação. Ele tem que ter um certificado de professor de uma federação. E é isso daí, eu vou falar... Gente, aí eu já tomei pedrada por causa disso. Porque eu falei que certificado que não tem chancela não é válido. Isso lá atrás, tô falando de 5 anos atrás. Aí foram falar, então o certificado que você recebeu lá também não era válido? Não era, eu corri atrás para validar. O Mestre Munil foi dentro da minha academia, me deu a preta lá de Muay Thai lá dentro da minha academia. Por quê? Porque meu certificado não era válido também. De várias pessoas não era válido, não é válido. Ainda mais na hora que vier essa... Isso é polêmico, né, velho? Isso é polêmico.
Muito polêmico.
Sempre que eu falo sobre esse assunto, eu sou atacado em rede social. Mas não é ruim, gente. Não é uma coisa ruim. Eu não tô falando que o professor... É só ele buscar esse registro. O professor de educação física não tem que ter registro do CREF.
Sim.
O professor de... O médico não tem que ter o registro lá do CRM. Vamos colocar ali. A minha irmã é nutricionista. Lá de nutrição é o CRN, né?
É
certificado de nutrição. A minha irmã é nutricionista. Quando ela teve filho, ela resolveu... A gravidez dela foi muito difícil. Então, quando ela teve filha, teve a nossa querida Luma, maravilhosa, ela... Como a gravidez dela foi muito difícil, ela resolveu ficar quase 2 anos sem trabalhar. Então, o certificado dela venceu. E eu enchi o saco dela pra ela voltar a atender. E aí ela... Eu não vou voltar a atender, eu estou sem o CRN. Olha só, formada, uma grande nutricionista, trabalhou em grandes empresas, uma nutricionista que cuida dos atletas, ela se recusou a atender os atletas da minha equipe porque ela tava sem registro. Ela falou, se o CRN me pega, eu vou presa. Olha como é séria a parada de um registro de uma confederação nacional, de um conselho nacional. Então é só na luta e só no Muay Thai, né? Porque no Jiu-Jitsu todo mundo aceita ter o registro, no Judô todo mundo aceita ter o registro, no Sandá todo mundo aceita, no K1, no Kickbox todo mundo aceita. Mas no Muay Thai existe essa... Cara, essa treta gigantesca que eu não consigo entender. Né? E assim, sendo que a gente faz um grande trabalho. Mas acho que tá mudando um pouco a cabeça das pessoas, que elas vão ir. Aí vamos puxar agora
Agora vem o calendário. O povo tá querendo.
Calma. Deixa eu só falar que nós batemos 445 pessoas acompanhando o podcast.
Inclusive, eu tô online, hein?
445 pessoas. Tá bombando.
Os caras me amam aqui. A ONG Pequeno Ninja lá online.
Mas não é hater, não. Acho que esse aqui é amor demais, viu?
MH Gonçalves, Matheus, hein? Deve ser o Matheus, que safado. Ó, abraço pra galera da Pequeno Ninja lá, que eu vou falar, isso daí é nossa primeira academia lá, muito legal, né? Galera, pode chamar no calendário, Pedro?
Pode. Chama. Agora não me intrometo mais.
Não, pode falar.
Ah, tudo bem.
Galera, olha só, a gente tem um pré-calendário aí, a gente pretende cumprir ele, eu preciso das confirmações de datas dos locais, mas nosso pré-calendário já tá pronto, montado, e vamos pra cima, né? Então, a gente vai ter agora no dia 8/2 um campeonato interno para equipes convidadas, né? Que ele vai ser multimodalidades lá na arena. Como a gente tem na Impacto também, a gente tem professor de taekwondo, professor de boxe, são professores que representam a Impacto, eles aprenderam a amar, né, a Impacto. Então, você tem Impacto Taekwondo, que inclusive queria parabenizar o professor Lucas Aires também pelo grande trabalho que ele faz à frente da Impacto Taekwondo. Nos últimos dois eventos que ele foi, ele foi acho que com 7 atletas, voltou com 7 medalhas de ouro. E no outro ele foi com 9 atletas, voltou com 8 medalhas de ouro. O cara vem fazendo um trabalho fantástico lá. Academia lotada, acho que tem 60 alunos lá hoje com ele. Então vamos lá, dia 8/2, Arena Championship, para quem quiser estar assistindo lá. O foco desse evento é um evento interno, parceiros, ali quem quiser estar participando, para estar estreando os meninos ali dentro da academia lá, com a segurança, fazendo uma coisa mais interna. No dia 26 de abril, aí ó, Distritai, Campeonato Distrital de Muay Thai, nosso evento famoso aí. A gente formou muitos campeões, muitas pessoas, inclusive o João começou ali a vida profissional dele mesmo, ali junto comigo, começamos ali, né, logo depois dali. Fez uma grande luta no primeiro Distritai. Nocauteou um querido que hoje, infelizmente, tá de cama por causa de um acidente de moto, né? E aí o João nocauteou esse cara lá e começamos ali um grande trabalho dentro do Muay Thai com o João. Então, o Street Thai, a gente tem formado grandes atletas, tem formado grandes pessoas, tem feito grandes eventos e tem gerado grandes experiências para todos os atletas. Eu duvido alguém aí que tenha lutado do Street Thai falar pra mim assim: o evento não é legal, o evento é ruim, o evento é... a estrutura é ruim ou qualquer coisa. Desde o primeiro evento a gente preza em fazer grandes eventos, grandes estruturas. No meio da pandemia a gente fez o primeiro, lotou o ginásio Riacho Fundo lá, quase 10 mil pessoas, lembra, João? O povo batendo no telhado do ginásio, chovendo, coisa de louco, cara. Esse evento já começou pra brilhar. No dia 7/6, em parceria com a WKU, a gente vai estar trazendo para Brasília um dos maiores eventos do mundo, né? Que é o DIO, é um evento profissional, juntamente com o Fusion Fight, um evento de criação minha aí como empresário. E nesse evento a gente vai estar trabalhando ele vai ser um evento multimodalidades, tá? Então a gente vai trabalhar lá o Muay Thai, vai trabalhar o Sandá e vai trabalhar o K1. Então, uma parceria entre federações aí, Federação de Sandá, WKU representando o K1 e também a gente representando o Muay Thai. No dia 12/7, aí seguindo o fluxo, Distrit Thai Rock Festival. É um evento que a gente fez a primeira edição dele aí no ano passado. É um evento pra família curtir mesmo, né? Eu tô numa briga aqui nessa data, porque provavelmente ela vai virar de novo pro Dia dos Pais, porque o JK Shopping comprou essa data nossa lá, um grande parceiro nosso, o JK Shopping, comprou essa data pra fazer a comemoração do Dia dos Pais, e a gente fez com excelência, levando lá também a galera do motoclube do Shodan, né? Como é que chama? O Insanos, né? Fizeram grande participação lá também, e foi muito legal. E no dia 20 de setembro, nós iríamos fazer aqui de novo o Campeonato Brasileiro de Muay Thai. E a pedido do mestre Munil, né, o Campeonato Brasileiro de Muay Thai, ele segue em Bragança novamente. E com o fechamento aí com a WMO, a gente vai trazer, se Deus quiser, Renato, se você estiver me vendo aí, eu preciso de você nesse, tá? A gente vai estar trazendo vários países aí para o Campeonato Pan-Americano de Muay Thai aqui dentro do Distrito Federal. Então, eu quero... se realmente a secretaria abraçar esse projeto com a gente aí, Renato, Júlio, Martins, estão assistindo? Lindos! Ó! Então, se eles abraçarem esse projeto aí com a gente vai conseguir trazer aí, a gente tem a chancela para trazer esse Campeonato Pan-Americano. É um campeonato maravilhoso, a gente já tem confirmado aí pelo menos 6 países que estarão vindo com suas delegações aqui para dentro do Distrito Federal. Então é para fazer e mudar o patamar da coisa toda. No meio do caminho, eu preciso achar a agenda para o STR em Brasília também. Não temos data confirmada, mas temos a parceria e o apoio também aí, e o direito de estar realizando, tirando o STR de Minas e trazendo esse grandioso evento aqui para dentro do Distrito Federal, dentro de Brasília também. Então isso daí é o nosso planejamento desse ano, né? Vambora.
Meu empresário, como é que tá o chat?
Tá bombando aqui, eu tô ficando é louco aqui com tanta mensagem aqui no chat aqui. Eu tô tentando ler tudo, mas não tô dando conta não, viu?
Cinturão do Distritai é meu sonho. Cinturão do Distritai é meu sonho. Rapaz, se é teu sonho, então anota a data e cai na porrada pra você levar pra casa, viu?
O Joãozinho, é o João Dantas, né, João Silva. Cara, tá chegando lá, né, nocauteou. Fez uma grande luta no Distritai. Na verdade, ele já tá com 3 vitórias ali no Distritai, né? Na categoria 57 quilos. A primeira foi uma grande vitória, não vou lembrar agora se ele nocauteou ou não. A segunda, ele tem 1,60 de altura, 54, acho que o Joãozinho tem.
Mentira.
Quase 1,70, quase 1,70 ali.
Nada, acho que tem
1,67, eu acho.
O tamanho do Romário, né?
É, o tamanho do Romário, mais ou menos, entendeu? Assim,
o Davi disse que
é. 4 vitórias o Joãozinho tem. E essa luta dele ali, no Distritai ali, ele pegou um moleque de 1,93m, o Pedro lá da NMV Fighting, luta duríssima. E ele seguiu a estratégia à risca ali, né? O Joãozinho é meu atleta lá. Seguiu à risca, fez uma lutaça ali. E na última luta agora, foi um desafio São Paulo contra o Distrito Federal. Veio a galera lá da Inside lá, acho que é Matheus, se não me engano o nome do menino. Veio. E o Joãozinho nocauteou ele com um low kick, com um chute na perna, na primeira semi-pro dele, né? E agora tá indo pra primeira profissional, o STR deu essa oportunidade pra gente lá, então vamos pra cima, né?
João, estão perguntando aqui no chat também, é o seguinte, cara, o pessoal tá querendo saber como é a experiência de lutar um mundial. Você já falou bastante sobre isso, mas... como pessoa, João, o que isso muda na tua cabeça? Assim, quem é o João que vai pro Mundial e quem é o João que volta como campeão mundial? Isso muda alguma coisa na tua forma de pensar? Te empodera? Como é que é?
Tio, eu respondo essa também, hein? Também lutou o Mundial lá.
Foi no Mundial, Cara, surreal. Como é que eu posso dizer? A gente foi com muita pressão, né? Tava só eu, Gabrielzinho. Só eu e Gabrielzinho daqui de Brasília.
Lá em Veneza,
e
né?
Lá em Veneza.
A Milena.
Ah, não, a Milena, ela não era de Brasília na época.
Era de Brasília. Eu tava acompanhando, mas a gente que acompanhou ela, né?
Acompanhamos, né? Todo mundo do Brasil que tava no nosso hotel, a gente acompanhou. A Milena, inclusive,
foram 5 meses de acompanhamento à distância pra encontrar com ela lá no Mundial e... fazer o trabalho com ela lá de última hora, foi doideira.
Assim, como o primeiro Mundial, eu fui com muito... um mundo nas costas, sabe? Porque fui com pouco dinheiro, fiz rifa com a galera, sabe? Com muita gente pra me ajudar. Fui ajudado por rifa. Meu filho era recém-nascido, 6 meses de idade, sabe? Minha esposa sozinha, com minha sogra... e minha mãe tentando ali, né, ajudar e cuidar. E assim, eu fui com a missão... Eu nunca tinha treinado tanto na minha vida, tão pesado quanto eu tinha treinado pra lutar o meu primeiro Mundial. Porque eu não imaginava que eu conseguiria estar lá no Mundial, primeiramente. E quem abriu essas portas todas foi o JP. né? E o que me garantiu mesmo ir foram as passagens, que se não fosse o JP também a gente não teria conseguido ir.
Lembrando que dos atletas foi dado a mim, eu tirei do bolso, né?
Foi. Isso ele pagou a
legal,
dele.
Legal, né? Saber de falar disso.
Ele pagou a dele, pagou a passagem dele
pra
da
Europa,
família.
Quanto pra Tailândia, eu tirei do bolso pra acompanhar os atletas, pra não tirar de nenhum atleta.
Então assim, cara, quando eu soube que eu tinha uma luta só pra fazer na classe amadora elite, né, que tinha que ter pelo menos 15 lutas, eu peguei um tricampeão mundial da isca lá do Irã. Nossa, sabe? E assim, eu fui pra vencer, cara, eu não fui pra... não admitia perder lá, sabe? Eu ia fazer só uma luta, então eu tinha que entregar tudo de mim. Os meus parceiros lá do Brasil fizeram 2, 3, 4 lutas. E assim, eu não admitia eu perder pra mim mesmo, sabe? E assim, um grande problema lá foi o gás da galera, porque o local que a gente estava era muito quente. Tava batendo 44 graus lá dentro do ginásio.
Dentro do ginásio fez 44 graus.
44 graus, brother.
Vocês não têm ideia, assim, eu não tenho costume de transpirar. Eu parecia que eu tava em perca de peso com o carro.
Não, isso,
mano.
Parado. Coisa, parado.
Parado,
sentado
assim,
ó.
E arrumaram uma calça pra nós, ó.
Nossa,
a sensação térmica de sei lá, tá no inferno pras capetas.
Tanto que no primeiro dia.
Falar essas palavras,
primeiro gente. Dia, cara, a gente. Primeiro dia de luta. Eu fiquei lá com todo o time brasileiro torcendo e tudo. Cara, a gente saiu do primeiro dia. A gente saiu do ginásio acabado, velho. Acabado, assim, de cansado, garganta rouca. Eu falei, mestre, não tem como a gente ficar vindo todos os dias. A gente precisa treinar e descansar. Pode ser? Não, pode ser. E ele tava à frente lá, o JP, velho. Ele fez a frente de todo mundo, da equipe de São Paulo. Quem foi de São Paulo, quem foi do Norte, do Sul. Ele fez a força lá pra todo mundo da seleção brasileira. E assim, eu fui lutar no último dia, cara, e assim, a primeira coisa que eu senti foi o gás. Eu senti o gás no primeiro round, mas assim, não deixei me abater. Dei tudo de mim ali, cara. Dei tudo de mim.
O João
quando
chegou no intervalo, eu lembro bem. Eu falei, como é que tá o gás? Ele acabou. Eu falei, acabou.
No primeiro round.
Perdão, bota um pi aí.
Acabou de começar.
Acabou nada, cara. A gente veio aqui pra ser campeão mundial. Exatamente. A gente só vai sair daqui com o título mundial.
E assim, eu não aceitava, entendeu? Perder por isso, sabe? Eu vi muito brasileiro lá.
Aí eu te mostrei ele, né? Eu falei assim, olha pra ele, João. Ele já está cabisbaixo.
Ele tava cansado. Muito pior que eu.
Aí o João.
Caraca, é mesmo. Assim, aí assim, ele era campeão de kickbox e acabamos lutando basicamente um kickbox no campeonato de Muay Thai, né? Rolou pouco cotovelo, rolou muito joelho. E assim, cara, eu só ia pra frente, E aí, na hora da decisão, velho, ainda foi uma decisão dividida. Quem decidiu foi o juiz central. E aí o juiz central levantou minha mão, velho. Eu só caí de joelhos. Saiu um mundo das minhas costas, sabe? Porque tinha muita gente me ajudando, sabe? E assim, cara, eu chorei demais. Eu sou chorão, eu sou um lutador chorão, né? Agradeci a Deus, apontei pro céu primeiramente quando ele... Agradeci a Deus demais, né? E fui comemorar, velho. E assim, a experiência... Quando eu voltei para Brasília, eu fiz entrevista com a Globo Esporte, fiz entrevista com a SBT, saí na rádio, saí na TV Câmara. Cara, abriu portas assim que eu nunca imaginaria que iria abrir. Trouxe bastante visibilidade para o Centro Olímpico de Samambaia, Rei Pelé, que é onde eu trabalho hoje como professor de Karatê, né? E assim, cara, trouxe visibilidade para a academia, para mim... O JP me ajudou muito a conseguir patrocínios. Então assim, a experiência de lutar um mundial é muito difícil. Mas eu vou te falar, cara, todo suor, sangue e lágrima que eu fiz valer a pena lá naquele dia, velho. Foi só uma luta, mas assim, foi a luta da minha vida. E dali pra frente, cara, mudei minha cabeça. Eu era um cara de baixa autoestima. O JP veio trabalhando isso comigo desde que eu entrei lá. Ele vem trabalhando essa minha mentalidade para ser campeão. Eu já era campeão de karatê, de Muay Thai, de kickbox, de sandá, de boxe. E eu não acreditava em mim. O mais engraçado disso, né? E aí ele veio trabalhando a minha mentalidade, veio falando, cara, você é campeão, você vai chegar longe. E aí, cara, fui pro segundo mundial, fui pro terceiro mundial, fui lutar WGP, fui, né? E Deus abriu portas aí, graças a Deus, e vamos ser mais campeão, patamares mais altos, Impacto Team à frente de tudo, e atuando no cenário da luta, né? Não só do Muay Thai, mas da luta. Vamos ser campeão de K1, de Muay Thai e de MMA, tá?
Pode aguardar. A próxima pergunta já era essa, ó. Mandou a pergunta aqui falando, ó, João, vai cair pro MMA quando? Aqui quem tá perguntando é o Jaime Rodrigues, que tá conectado com a gente.
Ô, Paulo, Jaime, peraí. Deixa eu, Tio, eu quero saber aí do seu lado agora essa experiência da Tailândia também, né, velho?
Calma, senão você corta o entrevistador. Ah. Eu vi um negócio
engraçado. Eu ia falar do jiu-jitsu com ele.
Tu lembra um negócio engraçado ontem? Pô, tu quer fazer tudo aqui? Tu comprou duas vagas, foi? Tu quer comer?
Sentou na janela já, velho.
O jogo é teu, é?
Ele precisa falar da experiência dele de ir pra Tailândia, velho. Ele se lascou demais, Paulão, indo pra Tailândia, velho.
Brincadeiras à parte,
vai. Ele precisa demais, cara.
Brincadeira, só pra gente ter a resenha do jogo é teu.
Jogo é teu.
Oxe, eu não paguei pra estar aqui, não?
Tudo com o jogo é teu.
Tô pagando, não?
Eu tinha acabado de vencer o brasileiro, né? E um nocauteando ainda. É. E aí, como eu tinha vencido o brasileiro na categoria 87, né? Era isso. E aí, na minha cabeça, eu falei, agora eu vou lutar mundial no 87 quilos, né? E aí, foi fazendo a formação da seleção. E a gente fez a virada do ano ali. Pra gente viajar no final de janeiro, né? Era isso, né?
É.
E eu tinha que perder ali uns 12 quilos ainda, né? No final do ano e tal. É, não, mas é tranquilo. Nossa.
Esse é o homem pra perder peso, viu?
E aí, o que que rolou? Uma semana antes da gente viajar, saiu a lista oficial dos atletas que iam embarcar com as categorias tudo definidas, né? E eu tava sossegada até então. Eu não tava aguentando mais correr, né? Pra perder peso.
Nossa.
Eu tinha que lutar. Eu tava com 88, 89 quilos ali, né? Que era baixando de 100.
Caralho.
Uma semana eu tinha que descer pra 81.
Que loucura.
Ainda, hein? Né? Já tava no processo e eu tinha ali mais, vamos dizer, 9, 10 quilos, né?
É.
Praticamente, né? Então, assim, foi
sofrido, hein, mano?
Foi muito sofrido. É, e aí eu tinha que correr atrás de patrocínio, de, enfim, arrumar tudo pra viajar e fazendo isso tudo, perdendo peso, né? Que era o difícil, né? Com fome.
Quantos dias de avião? Tá perdendo peso dentro do avião?
3 dias com fome, voando.
3 dias daqui pra Tailândia,
não,
né?
Comia, não.
E ele dormiu no meu quarto, cara. Ele chegou lá só o trapo, velho. Só o trapo.
E pra piorar, eu cheguei no hotel, o João não tava.
O João tinha resolveu sair pra espairecer.
Cara, pô, que passeio bom.
Esse
eu cheguei 10 e pouca da noite, velho. O bicho lá no hall, velho. Putaço, caraca, esqueci de você, velho. Você chegar.
E eu sou sempre muito educado com vocês quando vocês fazem essas merdas, né?
Gente, conta pra gente aí, qual foi a tua reação, o João chegando depois do rolê?
Cara, eu pego pesado com isso.
Ele não falou nada, só olhou e disse, filha da. E saiu. Aí o El chegou, eu falei, mano, meu quarto era tal, era só você perguntar, mas a gente não sei falar inglês, como é que eu perguntar?
A gente não sabia, né? Na verdade, a gente perguntou lá, mas a moça não liberou, né, pra entrar.
Foi isso mesmo.
Ela não liberou, porque o João tava lá, o João que já tava com a chave, ela não quis liberar outra chave.
João,
bem sérios em relação à segurança, e o João resolveu sair pra passear sem isso. Na verdade, velho, o que eu vou falar aqui? É umas cagadas que o João faz nas viagens, tipo assim.
Não é nada.
Pô, custa R$100 a porra de um chip de internet internacional. Sabe a única pessoa que nunca assina a internet internacional? O João Pedro Simão.
Mas é,
cara,
bom,
eu tenho um ódio disso. Eu tenho um ódio.
É bom, sabe? Por quê, João?
É porque tu sai.
É bom porque ele
com o celular.
Ele sai, a gente precisa chamar ele, é hora da luta dele, essas coisas. Ele tá lá, assim, para, aleatório na vida, assim.
Ai, João,
passeando,
ele tem
olhando a Tailândia. Né? Cadê o João?
Eu sou desapegado dessas coisas, sabe? Mas assim. É, todo lugar tem Wi-Fi hoje. Eu me virava lá, ia pra um canto, pegava Wi-Fi.
O El 3 horas esperando, mas
foi.
Nossa, continua, tio El.
E assim, eu logo em seguida eu tinha que só dormir, né? Que eu
não podia comer nada.
Eu sofri
ainda
muito.
Ainda tava bebendo água?
Não podia. Se pingasse uma gotinha na minha cabeça... Eu já
ele
dava.
Teve que perder quase 20 quilos em... pra chegar, né?
Meu Deus.
E assim...
Porque houve um erro, né, cara? Com as chaves, você mudou de chave sem... E... Como é que...
O Tuel foi campeão no amador, a gente colocou ele pra lutar no intermediário lá, né? Porque no coisa não tinha. Então os convocados foram só os intermediários que lutaram o brasileiro, né?
Isso.
É, e aí já tinham dois intermediários que tinham confirmado a ida pra Tailândia, né? Na categoria de cima. E não teve a categoria... Não, aí teve esses confirmados ali. E ou seja, e aí a vaga que ficou ali... Aí a 84, na verdade, que a gente poderia descer, já tinham dois confirmados também. Então onde sobrou uma vaga pra gente foi na 81. Né, da intermediária.
Eu tentei negociar com essa galera, né?
Vamos trocar.
Não, o 84. E aí chegou de última hora, um dos 84 ainda não foi. Então daria pra gente, com certeza, ter chegado lá com 84.
E assim, acho que foi o diferencial, né?
É.
Da luta. Eu tava muito bem.
Ele ganhou o primeiro round inteiro, o cara tava morto. A hora que ele pisou no chão, né?
Eu, tipo assim, quando eu fui lutar, eu tava sentindo desconforto um pouco na panturrilha. Porque a gente ficou o dia todo no evento. E aí, por mais que eu tinha pesado na parte da manhã, mas eu não podia comer muito, porque no dia de manhã eu tinha que pesar de novo. Então tinha que ser uma parada muito controlada.
Ia dar um rebote gigante já, né?
É. E aí eu senti um desconforto muito grande na panturrilha e eu pensei, vai dar pra lutar. Tranquilo. Mas assim, é mundial, né, mano? Os caras é muito, muito duro, né? E... eu lutei o primeiro round muito bem, mas eu, antes de lutar, eu ainda falei com o JP, assim, eu tô sentindo a panturrilha muito estranha. Aí ele falou, dá uma alongadinha aí e tal, até fiz...
A gente passou o óleo, né?
É, alongou e tudo, mas no segundo round eu não consegui, a panturrilha, assim, parou de funcionar, né, vamos dizer.
Travou, deu cãibra ali, travou e já era.
E aí eu praticamente só sentei lá no chão lá e falei, não dá pra seguir não. É o corpo, né? Resposta, né? O corpo não tem jeito,
né? É muito peso, né?
Mas, assim, foi uma experiência absurda, né? Eu, com meus... no início, né, da jornada aí, nunca imaginei isso. Todo mundo que luta Muay Thai tem essa vontade de ir no berço, né? Buscar essa experiência, conhecer o país, né? Que é o celeiro, né? De lutadores ali. E assim, cara, eu voltei maravilhado de lá. E até a gente comenta muito, né, entre a equipe. Vamos voltar lá.
Vamos.
Então,
se Deus
aí,
quiser, em maio, vamos estar lá junto de novo.
E a proposta...
Uma vez por ano, vamos estar na
pra
Tailândia.
Mim, pra mim voltar lá, e aí eu já... Era uma parada que eu queria, assim, desde o início, né? Que era trabalhar a parte de treinamento, cuidar de atleta, que era uma coisa que já me brilhava os olhos ali antes de lutar. Que era uma apaixonado nessa parte, né? De cuidar de atleta. Mas eu queria lutar também pra mim ter recurso pra mim, né? Pra me passar, né? E assim foi esse 2024. Eu voltei do Mundial, já assumi essa responsabilidade na federação. E aí a gente tá fazendo um trabalho aí.
Hoje é referência na tua cidade, né, tio?
É.
Conta
hoje
um pouquinho como é que tá sendo esse trabalho lá.
Foi um trabalho, assim, vamos dizer que de 2019, né? Foi onde a gente deu aquele start mesmo pra fazer acontecer. Logicamente, né? Já junto com a federação, com o JP, com todo o time, né? Foi um diferencial porque não é só... A gente não trabalha só o Muay Thai, né? A gente agrega valor a praticamente tudo que a gente almeja, né? Tanto a parte de competição, tanto a parte de uniforme, a gente faz a equipe ficar bonita com tudo isso aí, a Inove...
Inclusive, né, vamos falar, né, a Inove, nossa patrocinadora oficial dos uniformes aí, sempre trazendo os melhores uniformes.
Mostra
nós estamos com três camisetas diferentes aqui da Inove, né?
Quatro
camisetas diferentes da Inove, né? A do João também é... Ó, a do João tá aqui com a camiseta do Instituto Dolphin, que é a nossa clínica de fisioterapia, cuida dos nossos atletas. camiseta Beijo da... Hanna. Eu fiz questão de vir com essa daqui do Impacto, galera, porque é uma camiseta que ela já tem 5 anos. Então vocês vão ver, eu tô com uma camiseta velha, mas que é nova. Isso é a qualidade da Inove aí também, né? É, o Tio El com a camiseta, a nova camiseta aí da nossa seleção.
Essa aí.
Pietra com a camiseta de 2024 aí da Impacto. E assim, então a Inove ela capricha mesmo. E no último Mundial eles deram... agasalho completo, né? Calça, agasalho, camiseta, short, regata, camiseta, deram tudo pra gente, né?
A gente foi muito bem vestido, né?
Foi, não foi?
A gente tava diferenciado lá.
Nossa, demais,
né? É isso mesmo.
Pessoal, pra quem não conhece o Tio El é uma máquina de vencer, viu? Nos comentários estão falando aqui, Tio El, como que é, cara, ganhar tudo no Muay Thai, Jiu-Jitsu, agora no Judô, então o pessoal tá...
Fala quantas lutas você tem de Jiu-Jitsu, Tio El?
Rapaz!
É sério, eu achava que eu tinha muito, velho, mas...
Eu comecei a competir em 2011, né? E eu acredito que eu tô riscando as 1000 lutas aí.
De jiu-jitsu?
É muita luta, né?
Tem algum lugar que você consegue puxar esse número? Sou competidor num...
Não dá uma ideia, mas não... muito...
Mais de 800 lutas.
Meu Deus!
Eu tenho umas 800... É certeza que eu tenho umas 800 lutas.
Velho, isso é surreal.
É porque, por exemplo, eu vou lutar um campeonato de jiu-jitsu, eu não faço uma luta só duas.
Faz três, cinco.
Às vezes é seis, às vezes é cinco, né?
Velho.
Então, assim, é muita luta. É muita luta. Então, tem no judô também.
O legal também de evento de, que a gente tá vendo, dentro do Muay Thai, de confederação, federação, mundial, também é isso, né? Você luta equipado ali, né? Os eventos amadores, mas você faz três, quatro lutas também num dia ali, né? É legal também, porque antigamente a gente só tinha lutinha casada, e hoje esse negócio mudou, né, cara? Você tem que estar preparado pra caramba.
Teve um ano que eu anotei muito, muito bem, né?
Tio, faz tipo o Sidney Magal aí, coloca o microfone na boca, que o pessoal tá falando que a voz tá baixa.
Tá baixa?
Tá.
Dá só uma baixinha no microfone assim, em cima dele assim.
Tem a mãe aqui.
Solta a voz, meu garoto.
Então, vamos
Imagina
lá.
Que você tá dando um armlock no cara aí agora.
Agora eu entendi.
Agora eu entendi. Agora eu entendi.
O Gão salva o nosso som, né?
Então vamos lá. Teve um ano que eu detalhei muito bem isso aí, pra mim ter uma ideia, porque a gente vai lutando campeonato, e a gente não tem uma estatística ali, ó. Então eu fiz isso. Eu fiz 76 lutas em um ano.
Meu Deus.
Poxa, maluco.
76 lutas de.
Tio, no jiu-jitsu tem a questão de bater peso também?
Tem bater peso. Só que muda de organização para organização a maneira, né? Por exemplo, CBJJ, né? CBJJ, você. Chega na hora de você pesar, você pesa, vai pra área de concentração e vai lutar, assim que chamar. A JP, que é um
JP.
Outro...
JP?
A JP.
A JP, né?
É.
A JP.
A JP.
Caramba, JP!
Ela segue um formato um pouco diferente, onde te proporciona a possibilidade de você... Você bater seu peso de bermudinha, de camiseta, né? Um dia antes. Então, tem um horário.
Tem pra recuperar.
Né? Porque, tem um horário que você tem que tá lá e bater o peso, que o senhor acredita que é entre 2 e 3 horas de pesagem. Se não fizer isso, é só na parte da manhã. Aí é de 9 às 7. É de 7 às 9 da manhã, né? Então, após isso aí, quem pesou, pesou. Quem não pesou... Tá tudo certo, entendeu? Aí é só luta. Então, assim, é duas maneiras diferentes fazer a pesagem no jiu-jitsu. Então, aí é questão de estratégia, né?
Tio, você participou do campeonato mundial também de jiu-jitsu, não foi? É campeonato que chama?
Isso, é o campeonato mundial.
Como foi?
Eu lutei no Nogi. Que é sem kimono, né? Foi em São Paulo, essa edição. Na verdade, essa da CBJJE, né? Foi uma categoria que tinha muito... Eu lutei a categoria... Uma categoria acima do meu peso. Eu me sinto muito... Muito confortável lutando nessa categoria. E eu não conseguia subir o peso pra mim, né? Lutar de igual com os caras. Hoje não, hoje eu consegui. Mas eu
tu
fiquei.
É forte, gente.
Eu tô gordinho agora.
Mas eu fiquei em terceiro colocado nessa edição lá do Nogi. Tinha 32 atletas. E assim, eu não gosto muito. Se for, eu prefiro estar de kimono. Eu prefiro, eu acho mais confortável.
Mas é de atleta para atleta, né?
Muda muito. Tem gente que gosta dos dois e trata as duas modalidades de maneira muito igual. Eu não, eu prefiro 100%, se poder escolher, eu prefiro lutar de kimono.
Agora, perguntando um pouco sobre isso, a questão do MMA, pra quem não sabe, iniciaram os treinos de MMA lá na Impacto. E quem comanda esses treinos é o mestre JP e o Tio El. Tio El comanda a parte do chão e o JP comanda a parte da trocação. Como é que é fazer esse trabalho pra vocês? Porque eu sei que é complementar, né? Um depende do outro, tem a parte do wrestling também. Como é que é isso?
Muitos anos atrás, eu te falei quando a Impact começou, falando isso de 18, 19 anos atrás, a gente fazia um trabalho muito grande, eu com o Léo lá em Novo Horizonte, né? Já dentro do MMA. Eu tive um grande professor também na minha vida, que foi o mestre Buga, também cara, várias dicas de como pro MMA e tudo mais. Mas é um mundo novo para nós, né? A gente estuda, vê, assiste, mas sempre é um mundo novo, né? Só que assim, é um mundo novo que a gente tem alguma experiência já para estar atuando, né? Então isso tudo é muito legal. Por que que eu não quis trabalhar o MMA antes? Porque o Tio El não queria ir, não tinha tempo para ir me atender. Por que eu tô falando isso? Porque é muito difícil eu colocar em prática ali uma parte que eu sei, que eu tenho um pouco de experiência, que é a trocação e o início ali da queda, do grappling, aquela primeira parte ali, que aí eu sei, eu tenho conhecimento para estar ensinando, e eu não sei a finalização, né? Não adianta falar assim, eu sei um pouquinho. Não, o pouquinho não transforma campeões. Então você precisa de um especialista. Então não adianta eu falar que, eu vou tentar fazer. Não, eu não sou especialista naquilo, então eu preciso de um especialista. E para ter campeões dentro da Impacto de MMA, eu preciso de um especialista que entenda a parte em pé do que eu ensino. Então precisa ser um trabalho conjunto. Então o Tio El, ele é meu preta de Muay Thai, né? Um cara que tá comigo do meu lado aí há muitos anos. Então ele entende, ele sabe, ele conhece como que é Impacto do início até o fim. Então do iniciante até o competidor, o Tio El sabe o que é Impacto como que ela é, como que ela funciona, o que eu quero de um atleta na trocação, o que a gente tem de arma, o que a gente não tem. Então tudo isso é muito importante, por isso que eu só comecei os trabalhos de MMA quando realmente a gente colocou isso em pauta e falou, bom, a gente transformou alguns campeões dentro do Muay Thai, transformamos alguns campeões dentro do K1, então vamos pra cima agora do MMA. Né? Por quê? Porque o MMA a gente tem uma grande oportunidade talvez de chegar dentro do UFC. Eu pisei lá dentro com a convite do mestre Monil e do Jean Matsumoto, né? Tava lá com o Hugo, a Ariane Carnelos, lá, né? Com a Ariane Sorriso, com o Bigfoot, com o meu amigo presidente da Federação Paulista, que é o Lucas Bueno. Então eu tava com todos eles lá e é um lugar que eu quero voltar na minha vida. Então quando você pisa num lugar daquele ali, você fala assim, cara, eu vou falar pra vocês, a gente tá aqui em 2024, eu garanto pra vocês aí que no máximo nos próximos 10 anos eu vou estar lá com algum atleta. Eu vou estar lá. Então é uma coisa que eu plantei na minha vida, eu plantei na minha mente, né? A gente sabe o tanto que a gente trabalha e estuda para estar lá. A gente tem uma geração nova de muitos bons atletas chegando, a gente tem um grande exemplo de atleta que é o João, que puxa essa geração nova, né? E inclusive falando do MMA, hoje até o Pedro que estava aqui semana passada estava em contato comigo sobre uma oportunidade, talvez a gente está colocando os atletas agora dentro do Cage Warriors. Depois ele tem um grande contato lá, né? E já está o currículo do João, do Davi ali, ele queria um peso pesado. O Davi é um cara que a gente pode estar colocando lá, né? E o João também, outro cara pra gente estar trabalhando. Pedro, pra quem não sabe, o Pedro é meu amigo há mais de 10 anos aí, né? Desde quando ele aprendeu os primeiros jive direto comigo.
Ele
lá na
fala
academia.
Mesmo isso aí, ó. Cara,
eu não aprendi. Sabia fazer, eu fui lá e aprendi com ele.
Eu falei, o JP passa a manha mesmo. Eu me lembro que quando a gente sentou, ele falou, cara, o JP ele me ensinou um cara há anos. Eu tinha dificuldade, ainda porque eu sou meio grandão.
Ele tinha ali, ele tinha muita dificuldade mesmo no começo de aprendizado ali, com muita paciência. Fui ensinando pra ele, ele pegou a manha da parada mesmo, foi bem pra caramba, cara. Desistiu de treinar, aquele safado. Tinha que voltar a treinar, né? Às vezes é o feeling da parada, ele gosta muito de trabalhar com isso. E quando ele me procurou, ele falou assim, eu preciso entender o mercado que eu tô entrando. Então eu preciso aprender a lutar um pouco. Porque quando eu chegar lá pra lutar lá com os caras, com o Ernesto, com os caras lá em um treino, eu preciso entender isso. E aí foi isso daí, a experiência que eu fui passando. Então, muito mais do que só ensinar ele a lutar, eu queria que o Pedro entendesse o mundo da luta. Eu queria que ele entendesse um pouco da minha visão como treinador também. Então a gente passava horas
e você vê que ele realmente aprendeu, né? Porque você vê o Pedro falando, eu fiquei assim de cara. Ele falando no episódio passado, ele fala assim com tanta firmeza e convicção daquilo que ele tá falando.
Passava 2 ou 3 horas ali no tatame conversando sobre isso, era muito legal.
Ele tem uma visão muito sistêmica das coisas. É,
ele é todo sistemático.
Né? A mentalidade estruturada.
Isso que você...
Fala aí, tipo, pra você aí.
Então, a gente tinha esse projeto o mesmo.
O Félix tá te desafiando na minha mão, João. Meu
Deus. Ele é animado, hein?
Arruma essas brigas, arruma essas tretas, não. Essas confusões com sua vida, não, Anderson.
Ele e um tal de Braulio.
Não vai parar, hein, tio? Pra que você foi falar, tio?
Quando o JP trouxe essa proposta, foi bem nessa ideia, porque a gente já tinha e tava fazendo um trabalho muito bem feito no Muay Thai, mas ele queria expandir isso aí. Não queria ficar só na parte do Muay Thai, né? E ele até falou um pouco aí do que tá por vir, né? E o MMA foi o primeiro coisa que ele queria mudar, né? Colocar atleta para estrear no MMA, mas ele queria colocar a gente fazer esse trabalho em conjunto, né? E como ele disse, como eu conheço como esse impacto ali, a parte do Muay Thai, né, da trocação ali. Então, para mim, acrescentar a parte de chão é muito fácil, né? Por que eu tô falando que é fácil? Porque além de eu viver isso há muito tempo, a gente pensa na mesma ideia, entendeu? Então, é muito fácil ele iniciar uma determinada técnica e a gente colocar ali só um detalhezinho.
Mesma linha de raciocínio, né?
Entendeu? Então fica muito fácil.
E tudo tem que ser com muito respeito, né, cara? Eu respeito muito o trabalho dele, ele respeita muito o meu.
E se conecta,
então,
assim.
Então, ninguém é maior do que ninguém, né? Boa. Impacto, gente. Eu sempre tento levar impacto dessa forma. Existem hierarquias, lógico que existem lideranças, existem, mas ninguém é maior do que ninguém. Então, a Pietra que está chegando agora, como atleta, ela tem o mesmo... Eu falo assim, até a gente já conversou sobre isso, eu não tenho atletas preferidos dentro da placa, eu não tenho treinadores preferidos, eu tenho pessoas que querem trabalhar e eu vou estar ali para trabalhar junto. Eu não vou trabalhar para ninguém. E a pessoa também não vai trabalhar para mim. Nós vamos trabalhar juntos para crescer. Então eu acho que essa vai ser a nossa, sempre vai ser a minha postura e a minha linha de raciocínio dentro da Impact. Mas é assim, se tiver uma laranja podre, a gente não vai cortar, a gente vai tratar. Essa vai ser a primeira ideia. Se ela não quiser ser tratada, vai falar assim, uai, você tem certeza que você tá no lugar certo? Acho que você não quer estar aqui com a gente. Porque a nossa vibe dentro da Impact é família. É viver aquilo ali e uma família que vai evoluir junto e vai chegar em... Vai alcançar grandes voos, do jeito que já tá alcançando, né, velho? Então, assim...
Fala um pouquinho sobre essa criação aí, JP. Eu acho que é interessante você falar. A gente tava conversando ali embaixo que a Impact já tem 19 anos. Hoje a Impact, querendo ou não, é uma das principais equipes do Brasil. Tô falando isso, pessoal, porque eu tive a oportunidade de ver o JP recebendo uma premiação no Campeonato Paulista. No último Copa do Brasil pela WMO também foi a equipe vencedora. destaque. Então, assim, o impacto, onde tem passado, tem conseguido conquistar grandes resultados, né? Eu acho até interessante o JP falasse, pô, mas o pessoal da Impacto é a maioria que vai viajar porque é a maioria que luta e ganha, né? Então, é meio que é meritocracia, né?
É.
Conta um pouquinho dessa história aí, da criação da Impacto, como é que foi idealizar até aqui.
A Impacto, ela começou em Catanduva, né, no estado de São Paulo. Eu sou de lá. Eu morei em Uberlândia, eu morei no sul de Minas, eu morei em São Paulo, morei em Catanduva, moro em Brasília, então morei em várias cidades diferentes, então tive a oportunidade de treinar em vários lugares diferentes, né? Então sempre buscando, trazendo e tudo, e quando eu era muito novo eu já tive que começar meio que me virar sozinho, porque Catanduva não tinha ninguém lá dentro do Muay Thai, então ali com 14, 15 anos, eu já comecei a me virar sozinho ali. E formei a Impacto lá com alguns atletas. Tem até tem fotos de quando eu tinha cabelo dessa época, né? E... de quando eu tinha cabelo.
Né, minhoca?
Palhaço. E a gente formou e começou naquela época lá, já começamos a formar, montamos um gingue, saía. Na época era um Muay Thai muito diferente do que é apresentado hoje, né? A gente tinha pouquíssima informação, eu ia em Ribeirão treinar, eu ia em Rio Preto treinar, voltava, levava aquelas informações para os atletas, total, levava em Uberlândia e treinava. Então tudo que eu tinha de oportunidade de estar indo treinar em algum lugar, levar de volta ali e sempre assim... E sempre correndo atrás para levar o melhor para todo mundo que queria treinar comigo ali, né? Começamos um trabalho lá quando eu tinha 15 anos. O Léo, de Novo Horizonte, um pequeno ninja, foi me buscar ali na casa da minha avó. Oi, vó. Te amo, vó, meu amor da minha vida. Eu tava lá e o Léo chegou ele lá com um pica-pau, né? Me tratando... Chegaram lá e falaram, a gente queria falar com o mestre JP, o mestre Jean Paul, mora aqui e tal. Aí minha avó chegou lá no fundo, eu tava lá no fundo, lá com os amigos, sentado lá. Chegou lá e falou assim, filho, tem dois homens tatuados lá na porta querendo falar com você. Você bateu em alguém na rua de novo?
De novo, o melhor de novo.
Interior, a gente saia na porrada, toda semana era uma briga diferente na rua, né? Sempre foi assim. Não é bonito isso, tá, gente? Crianças, não façam isso. Aí, e a gente começou um grande trabalho lá em Novo Horizonte, na época, dava aula lá na Silhouette Academia, tinha umas turmas gigantes lá na Silhouette, só que esse trabalho foi levado lá pra Silhouette, ganhava só um pouquinho, que era o suficiente pra ir pegar o ônibus, eu dormia num quartinho lá, que era um quartinho de, na verdade, de estoque de lavanderia, daquelas coisas de produto de limpeza, cheio de barata, rato, porra toda. E eu dormi lá nesse quartinho só pra poder treinar o Léo no MMA, né? Esse foi o meu propósito. E aí a gente treinava, saía na porrada lá no tatame, lá dentro de Novo Horizonte. E a coisa acontecia, o Impacto assim foi se criando como uma equipe de competição, de guerra, né? Fui pra São Paulo, continuei treinando em vários lugares lá em São Paulo. Tenho bons amigos dentro de São Paulo também. E continuei treinando e voltava pra Novo Horizonte a cada 15 dias pra dar aula pra galera lá. E voltava. E a coisa assim foi indo. Quando eu vim para Brasília, o Mestre Pugo me convidou para fazer parte da equipe ali junto com ele. Fiquei lá dentro da equipe dele um tempo, não faço questão de falar ali, porque é uma equipe que me atacou um pouco depois, né? Mas do Mestre Pugo, assim, é uma pessoa que eu tenho muito apreço, muito respeito, muito amor por ele, porque é uma pessoa maravilhosa. Até hoje passa na minha academia lá toda semana para a gente bater muito papo ali. E aí fiz um grande trabalho junto com o Mestre Buga, continuamos esse trabalho até hoje, né, juntos como parceiro. Depois, quando abri, voltei ao projeto da Impacto, o Mestre Buga continuou me acompanhando, foi dar aula até dentro da minha academia lá, tinha equipe lá dentro da academia. E nisso, quando eu voltei ao projeto da Impacto, estou falando aqui em Brasília 10 anos atrás mais ou menos, comecei o trabalho com a Confederação junto com o Mestre Munil, né? E o Mestre Munil já me conhecia da época ali também, daqui do trabalho que a gente vinha realizando e tudo mais. Comecei esse trabalho lá com eles, com a equipe Impacto. Surgiu a oportunidade de pegar a federação e a Impacto, né, foi cada dia crescendo mais. Coloquei na minha cabeça que a Impacto, quando eu fui atacado em redes sociais aí, e foi muito triste, porque foi perto de um Natal, do Ano Novo ali, então as pessoas falam às vezes o que querem falar, e é isso daí, eu não tô nem aí pra ninguém. Eu continuei meu trabalho e tudo que falam só me dá mais combustível pra transformar a vida de mais pessoas, tá ligado? E sempre vai ser assim. Então a gente continuou fazendo um grande trabalho, crescendo mais a equipe. Hoje a equipe ela está se espalhando pelo Brasil com pessoas muito capacitadas para dar aula. Então os alunos, eles estão aqui, vêm, pegam, trabalham, vão se formando. Às vezes muda de cidade, estão viajando. A gente já está em Garapé, Novo Horizonte, Unaí, Brasília. Impacto crescendo cada vez mais. E vou falar que essa história de é a maior do Brasil, é uma das grandes equipes do Brasil. Sim, hoje eu acho que a Impacto ela tem se tornado destaque como uma das grandes equipes do Brasil. Maior não, cara, tem tanta equipe grande no Brasil, né? Tanta. A gente tem equipes das antigas aí, tem, né, a Inside mesmo do grão-mestre Munil Adriano, tem algumas equipes muito antigas no Brasil, você tem atletas que a gente vem enfrentando aí também, né? Não posso deixar de falar do até o Bruce que você lutou lá na final, lá em BH, lá tinha solto, os moleques são destaque. Você tem.
São fortes mesmo.
São fortes, cara, os moleques são bons pra caramba, treinam muito forte. Você tem lá em São Paulo grandes equipes, em Santos, tem o Mestre Manil com um atleta de ponta em todas as cidades do Brasil, em todos os estados do Brasil. Então, assim, eu não quero ser o melhor nem o maior, Paulo. Eu só quero conseguir fazer um grande trabalho para que os meus atletas e os meus professores tenham o direito a ter uma boa estrutura, né? Então, eu todos os dias da minha vida eu estudo Muay Thai. Todos os dias, até o Matheus tinha perguntado aqui sobre qual carreira que você seguiria como treinador, além do Muay Thai, né? Alguns anos atrás eu me formei faixa preta também pela CBKB, é um convite lá. E vim, continuei fazendo um grande trabalho dentro do K1, né? A gente tá aí com o João campeão hoje dentro do K1, a gente veio continuar fazendo um grande trabalho. Tenho estudado muito também sobre o Sandá, que é uma modalidade que me encantou. A gente tá estudando, né, Tiwell? Na surdina ali, estudando e treinando, nós dois ali, fazendo as coisas acontecer. Eu falo assim, a gente fala muito pouco sobre o que a gente tá fazendo até que as coisas sejam realizadas, sabe? Mas eu posso garantir uma coisa, a gente treina todos os dias, estuda todos os dias.
Boa.
Busca, eu acordo todo dia, 7 horas da manhã, eu acordo pensando em crescimento, mano. Mas sempre respeitando as outras pessoas. Eu respeito muito cada pessoa. Eu não desrespeito as pessoas, eu corro atrás do meu, eu corro atrás pros atletas, eu corro atrás pros professores. Então essa é a linha de raciocínio da Impacto. Eu sofri muito pra estar onde eu tô. Eu sofri muito pra Impacto ser o que é. E se ela chegou até aqui, irmão, você pode parar uma montanha na minha frente que nós vai continuar passando. Se eu precisar fazer um túnel, eu passo, mas se eu precisar quebrar a montanha, eu quebro também, pedra por pedra. Então esse é o conceito da Impacto, essa é uma coisa que nunca vai parar. E é isso que eu coloco no coração da galera aí como família, entendeu? Porque pedra por pedra, uma pessoa só é difícil. Agora, se a gente tiver uma galera quebrando a montanha inteira, vai ser muito mais rápido, entendeu? Então o conceito de família é esse. A gente vai passar montanha por montanha, só que em família e fazendo a coisa acontecer. Porque eu sozinho não consigo ser nada.
E como empresa, né, oferece muito para os atletas. Oferece uma boa estrutura, oferece oportunidades, oferece capacitações, né? Sim. Agora mesmo está tendo das vários seminários. Estava até perguntando aqui, o homem famoso da Tailândia vai ser quando? Então, assim, tá movimentando o grande cenário, né, tá impactando, né, de uma certa forma. E essa questão de haters, cara, isso é natural, assim. Semana passada vieram atacar até a gente, eu e a Pietra aqui, um menino aí de 4 anos aí que fica com raiva de tudo. Então, eu não tenho essa
culpa
questão
aí, que a gente
fosse se preocupar com essas coisas, a gente não, acaba não fazendo o que tem que ser feito, né?
E eu acho tão importante a gente ter. Antes de entrar, a gente até conversou um pouco. Eles têm um papel muito grande.
Sim, propagar.
Principalmente, vou falar pra mim, porque, cara, foi uma virada de chave, sabe? Se eu tinha uma certa vontade de crescer, fez só aumentar, entendeu? Então, assim, e agora o mestre diz, a gente, do nada, a gente lança uma parada diferente, mas a galera às vezes não percebe que
antes disso, a gente fez um trabalho voltado para isso, né? A gente tá falando do Sandá aí, mas a gente tá estudando isso aí. A gente...
Faz uns aninhos, né? Desde que o João foi campeão lá, tem 4 anos. Uhum. Faz 4 anos que a gente tá estudando o Sandá.
Então, assim, tem um momento correto pra gente colocar o projeto em ação. Mas antes disso, a gente faz um estudo...
Se preparar, né,
Tio? Com certeza.
E você é um cara incrível, né, Tio? O pessoal gosta muito de você por essa serenidade, né? Esse amor, esse carinho que você trata todo mundo. Eu vejo com a Pietra ali na Impacto, a gente sempre foi muito bem recebido por todo mundo. Graças a Deus, o JP teve um carinho enorme com ela, comigo, com toda a minha família. Não posso deixar de estar sempre falando isso. Sempre quando eu tenho oportunidade, eu falo isso, porque a gente veio de uma transição, né? Uma outra equipe, a gente acabou não se acertando muito. E aí a Pietra naquele já cabisbaixo, então o JP teve todo o carinho pra abraçar, cuidar ali. E você sempre teve do lado dela ali com carinho, seu jeitinho mineiro, né? De e só gratidão por tudo isso.
Pietra,
hoje tá bombando.
A gente vai ter que finalizar, né?
Ele tá querendo praticamente me dar uma
bola.
Falaram que é 2 horas.
Parava amiga, era 2 horas e meia.
A equipe em pai, a equipe da Pietra
não é 2 horas. A equipe da Pietra sempre tem as portas abertas pra vir quando quiser, viu, gente? Inclusive, tá aí o convite, viu? Ó, quando quiser vir, você fala, hoje impacta aí. Manda todo mundo embora, porque hoje impacta.
É só falar que a gente marca.
Tem que trazer o Joãozinho aí pra contar umas resenhas.
Nossa senhora, vai ver o João, vai ficar
Joãozinho,
Joãozinho e Whindersson Nunes.
Casal da Impacto Team.
O negócio deixa de ficar sério.
Respondendo o Jaime aí, né, que perguntou do João, estamos estudando as lutas pra ele aí já, viu?
Esse ano a gente ia migrar total pro MMA, só que aí surgiram muitas e muitas oportunidades na luta em pé, né? Vamos ver como é que a gente vai se organizar pra isso.
O que acontece, galera? Pra você pensar, aí o Pedro falou aí, dá pra falar ainda? Ou... O Vitor tá meio... Caraca, não entendo não. brincadeira.
Pô, tu vai querer pegar o videogame agora?
Então assim, quando você vai pensar numa luta de MMA pra uma pessoa que você quer fazer carreira, não adianta eu colocar o João com uma pessoa que tá com card 4-4, 5-4. 6-4. Eu preciso que o João estreie com alguém que tá com 3-0, 2-0, 4-0. Alguém que tá tentando fazer história na MMA também. Então não é só lutar por lutar. Você precisa fazer a parte de manager. Então o Pedro falou disso aí aqui semana passada e eu e ele a gente sempre conversou sobre isso. Então assim, hoje a gente tinha lá uma oportunidade de um cara que tava 2-0 lá. Eu precisava ter alguém que tava com 1-0 já. Mas se for o João com 1-0, com uma pessoa que, sei lá, tá com... 2 vitórias, 6 derrotas. E tem muita gente, tem muito lutador assim que vai pra MMA, faz muita derrota no começo e depois começa a ganhar. Não, eu nunca facilitei a vida do João. Eu nunca facilitei a vida do João. Então você fala assim, você acha luta fácil pro João, mano? Eu sempre tento dificultar a vida dele o máximo que eu puder. Por quê? Porque aí sim as pessoas veem que ele realmente vai ter grandes dificuldades e vai passar por essas dificuldades.
Exatamente.
Então.
E a gente já foi testado, né?
Nossa, fomos senhora, testados, Deus é mais. Teve uns caras grandes, né? Uns caras fortes, teve de todo jeito.
Todo jeito.
Mas o sonho de todo mundo, gente, é o UFC. Né? É o que eu falo para os mais 1% dos atletas chega lá. Então a gente sonha, a gente tem caminhos para chegar hoje, a gente tem pessoas que podem, grandes empresários que podem nos ajudar a chegar, mas, e o nosso trabalho a gente está fazendo. Então assim. Os grandes empresários aí, a gente tem alguns eventos muito grandes, tem o LFA aqui no Brasil também, lá do Feijão, tem alguns outros grandes eventos, tem eventos fora. Então, esse título da WKU do João foi muito importante pra gente abrir as portas dos eventos europeus. Por quê? Porque ele pode não estar na MMA ainda como um destaque, mas hoje ele é um striker destaque, ele é o dono do cinturão mundial profissional da WKU, uma das maiores entidades do mundo. Sim. Então, assim... as pessoas estão... Todo mundo quer esse título. E é uma categoria que na Europa é fortíssima, 84. Então a gente vai chegar nos maiores eventos do mundo de MMA. E é o seguinte, velho. Chegou no MMA, realmente. Deu certo, vamos pra cima. Não deu certo, um passo atrás. Na verdade não é um passo atrás, é um passo pro lado e continuamos na vida de striker, que é o que a gente gosta de trocar porrada.
Que já é referência, né?
Cara. Exatamente. Então assim... Tudo pode ser tentativa e erro também, entendeu? Pode ser, a gente pode acertar indo pro MMA ou pode errar também. Ele pode não se dar bem no MMA, entendeu?
Vai testando, né?
Vai testar. Então, assim, eu acho que o João vai se dar bem em qualquer lugar que ele for, e os nossos outros atletas também. Então, eu acho que a gente tem grandes chances de chegar em grandes eventos aí. Eu não vejo o João abaixo dos grandes lutadores que tem no mundo de MMA na parte striker, não. A gente acabou de ver o meu amigo lá, Cezinha Almeida, nocauteando. E pra mim, o João tem o mesmo poder de nocaute que ele. Não é à toa que é o quinto do ranking do WGP hoje e acabou de entrar no ranking nacional do Muay Thai.
Inclusive, já fica aí, pessoal. Muitas vezes o atleta não chega onde poderia chegar por falta de patrocínio. Então, se você tá aqui escutando esse episódio hoje... Cara, tá aqui um dos melhores atletas do Brasil pra você investir o seu dinheiro, cara. Eu tô falando investir o seu dinheiro por quê? Porque tem visibilidade, é um cara de família, é um cara de respeito, não é um cara que vai ligar a imagem da sua empresa a polêmicas. Pelo contrário, então eu garanto pra você, você que é meu amigo empresário, apoia aqui, vê o nosso podcast, faz esse negócio acontecer. Cara, se você um dia pensar, cara, eu quero investir em um atleta referência, você tem a oportunidade agora, fala com o JP, chega junto nesse cara, porque ele é diferenciado. E não só, né, a gente falou de vários eventos aqui, de repente, que você, empresário, pode estar expondo a tua marca.
Exatamente.
Pode estar botando a sua vaquinha para apresentar, brincadeiras à parte, entre outras coisas. A gente brinca aqui, mas, gente, aqui tá todo mundo buscando a mesma coisa. Então, é uma equipe que realmente tem feito um trabalho sério, não é uma equipe que faz um trabalho sem ser consolidado, né? Você vê pelo próprio Tuel, que já veio daqui levando uma filosofia para a cidade dele, já dominou lá, então tá em vários outros estados, e tem aí o grande carro-chefe como o João, que com certeza em breve aí vai estar nas melhores prateleiras do mundo.
Amém. Tem um compromisso grande, o Thiagão aí do STR, organizador, falou aí, né, pra gente do STR, tem um compromisso gigantesco. Thiago, bota o cinturão pra gente, cara.
Vamos chegar forte, hein?
Esse cara merece, velho. Esse cara merece. Bota o cinturão aí, porque vai que a gente migra pro MMA já, né? Chega aí no você vai falar assim, pô, o João do UFC tem um cinturão do STL. Entendeu? Então bota o cinturão aí pra gente. A gente não quer só a luta principal, não. Quer trazer uma cinta pra casa.
E finalizamos agora.
Não.
Finalizamos,
não.
Sim, senhor.
Não.
Quero agradecer. Eu. Ai, ai, ai.
O podcast é seu agora.
É.
Achou que
era pro Flamengo.
Você
também. Ah,
você comprou o meu e o seu?
Ai, ai.
Pô, temos que agradecer os patrocinadores. Falou,
opa, 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 opa.
Galera, agradecimentos aos nossos patrocinadores de evento, né? Começando aí pela MKS, que sempre tá comigo aí desde o início. A MKS é uma patrocinadora que tá há muitos e muitos anos, sempre se mantém ativa aí. Vegarb, da minha querida amiga Vanessa lá também, Vanessa Becker, sempre nos apoiando. E Nove, uma grande patrocinadora que tá com a gente aí nos últimos 3 anos aí, fazendo a diferença realmente em todos os eventos, na vida dos nossos atletas. Eles apoiam não só os eventos, mas os atletas. Na verdade, eles apoiam tudo que eu peço. Falam assim, vamos trazer o Bocal, vamos junto, vamos não sei quem, vamos junto.
Então,
tá confirmado também o Abas aqui em Brasília, treinador da Luxuan. Abas Luxuan, confirmado dia 19/6 aqui em Brasília. Eu esqueci de falar essa data aí, hein?
Anota aí, galera. Dia 9/6.
19, né?
É, 19/6.
19/6.
Feriadão. Ele vai estar aqui. Lembra que o Abas tem ali uns 20 atletas hoje dentro do One Championship, que é um dos maiores eventos do mundo. Então, um cara muito forte lá da Luxuan. Agradecer a Instituto Dolphin, patrocinadora. Sim. Que ajuda os nossos atletas gigantesco. Agradece aí os seus, deixa eu lembrar aqui, o G2 Pães também, né?
G2 Pães aqui, ó. Quero mandar um abraço aí pra Impacto Fight Shop, Beatriz Aguilar. Obrigado por tudo, sempre ajudou todo mundo lá dentro da academia, de diversas formas, né? Não só dentro da academia, mas fora também. A Impacto Fight Shop, Vegarb, né? Vanessa, muito obrigado por tudo, os equipamentos são maravilhosos lá. Assim, nunca pensei na minha vida que ia ter tanto equipamento de boa qualidade, cara. Assim, de primeira, você tá no meu coração. O Thiago Prime tá aqui, ó. Thiago, meu primão, sempre me ajudou aí na dieta. É o meu patrocinador mais antigo, é um cara que sempre acreditou em mim, mesmo antes de entrar na Impacto.
Aquelas picanhas boas, hein?
A G2 Pães, obrigado, G2 Pães. A gente ainda está negociando muita coisa, mas não posso deixar de agradecer, porque tem ajudado os atletas, tem dado alimentação boa. E os anjos corredores e a nossa querida Ana Luísa Nutri, né? É, Ana Luísa que apoiou aí a gente, nosso corre, e sabe como, a gente sabe como é que o atleta é com dieta, né, cara? Então, assim, tem que ter nutricionista e uma fisioterapia, né? E é isso, galera.
Ana Luísa apoia os atletas aí. Perca de peso é uma coisa muito importante, né, galera? Então, a Ana Luísa, nutricionista lá, ela faz os atletas perderem e
Esse João, mas
ela não erra na chave. Então, quem quiser o contato aí da Nutri, velho, passa lá aqui.
Chama.
É top.
Então, eu quero agradecer aí todos os meus alunos da Esparta, Jiu-Jitsu.
Peso, viu?
É mesmo.
É, o pessoal do, bombou, do Jiu-Jitsu. Quero agradecer aí a galera do Muay Thai também, que também é sensacional.
Inclusive, fala da luta, tio.
Oi?
Tá confirmada a luta lá, né?
É, tá movimentando.
tá movimentando.
E também quero agradecer também o meu professor de judô, o sensei Emerson, judô Paracatu. Muito obrigado aí. Cara sensacional, me abraçou aí. E a gente tá fazendo um trabalho diferenciado também, tanto lá em Paracatu quanto em Unaí. E é isso aí. E também o meu sobrinho, que é a contratação do pro Jiu-Jitsu Kids, o Arthurzinho. É, vai estrear esse ano, vocês vão ver aí, hein? Que show que vai ser. E no mais, é todo o time, né? Da Impacto aí, que é, gigantesco. É, meus pais, né? Minha família. E meus amigos e a Deus. Né?
Amém.
Mandar um beijão pra minha querida esposa maravilhosa, que sem ela. A Impacto não existiria, ela segura a bomba quando eu chego cansado, quando eu chego nervoso, quando eu chego triste, quando eu chego feliz. Quando eu chego feliz, ela tá pronta para comemorar comigo, até me emociona aqui sempre que eu falo dela, é, porque ela é uma pessoa que tá do meu lado para tudo. É, tá aqui,
vai chorar, vai chorar.
Tá ali, me presenteou com dois filhos maravilhosos, Lorenzo e Aurora. Então é isso, é a minha base pra tudo, pra que eu consiga dar conta e sempre pensar na frente aí, né? É isso aí. E
galera, já vai ficar um convite aqui, ó, pra vocês esquematizarem pra um segundo episódio da Impacto, só que dessa vez as mulheres da Impacto.
Boa. Chama a Bia, a Duda, a Milena, Camilinha.
Camilinha.
Porque dela.
Que só são os atletas, né? Mas tem muita mulher que faz esse negócio acontecer e atleta campeã, viu?
Diferenciado.
Então,
né?
Já fica aí o convite, a Pietra vai as esquematizar, né, Pietra?
Sim, senhor.
Cara, as meninas tá aqui, ó. Pietra, bicampeã brasileira, campeã paulista, campeã distrital, Camilinha, bicampeã brasileira também, né? Ou tricampeã brasileira, né? Bicampeã brasileira. Campeã distrital, campeã paulista.
Campeã da Copa do Brasil. Campeão campeão do Brasil.
Vamos fazer um episódio incrível, toda, hein?
Você tá maluco.
E?
Ah, cara, tem as meninas top.
Finalizamos. Quero agradecer a todos que acompanharam esse episódio de hoje. Quero agradecer vocês. E fiquem com Deus e até o próximo episódio.
Chama!
Yeah, selva casta é a mente que vai ferver com Pietracena. É só aprender, disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem comigo, é ponta cate de campeões. Conversa direta sem enrolação. Foco e perseverança em cada ação. No ringue da vida é só preparação. A mente afiada, o corpo em ação. Cada treta é um degrau, é só evolução. Não é sorte, é treino, foco, visão. Selva casta é escola, disciplina na mão. Selva casta é a mente que vai ferver com Pietracena. É só aprender, disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem.
Tá fácil, cê vai ver. Na mente dos campeões a chave é vencer. Selva casta é mais que papo, é lição. É disciplina, força, é foco no coração.